Alberto, vereador Gleiber Martins, vereadora professora Geli, vereador pastor Vilmar Silvestre, vereador Vespa, vereador Frei Valdaí, vereador Jair Cabeleireiro, vereador Mauro Severiano, vereador Fernando Cunha, vereador Luiz Lacerda, vereador Pedrinho Porto Rico. E agora é o suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito à vereadora professora Geli que faça a leitura do texto bíblico.
Não fecheis o coração, ouvi vosso Deus. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro, caminhemos com louvores, e com cantos de alegria o celebremos. Vinde, adoremos e prostemo-nos por terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como Meribá, como em Massá, no deserto, aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Salmo 94.
Palavra do Senhor.
Só tem um pequeno.
Expediente, antes de passar a palavra para o secretário, registro com muito prazer entre nós na tarde de hoje, alunos da Escola Municipal Nadir de Souza Andrade, do quinto ano da Escola Municipal Nadir de Souza Andrade, cumprimento a todos, na pessoa da diretora Maria das Dores, e do professor Erquibaldo Ferreira dos Santos e também da monitora Roberta Maria de Paula. Sejam todos bem-vindos. Palavra com o ilustre secretário.
Síntese da 63ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, aos 8 dias do mês de setembro de 2013, às 15 horas, reuniu a Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, o presidente do vereador Luiz Lacerda, secretariado por Hamilton Batista, Pedro Carneiro da Ponte, Fernando Cunha e Carlos Alberto. A hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando aos seus secretários e aos chamados vereadores presentes a leitura da síntese da ata anterior. A ata foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Pequeno expediente, foi feita a leitura de correspondência e a leitura de requerimentos que foram encaminhados às comissões. Usou a tribuna o vereador Jeca Cabeleireiro. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Glei Martins, Jackson Charles e Hamilton Filho, Valdair Jesus. Na ordem do dia, houve apreciação de projetos e requerimentos, e nada mais havendo para ser tratado, foi encerrada a presente reunião, convocando-se outra para o dia 7 de outubro, em horário regimental.
A pauta está à disposição dos pares. Ata, aliás.
Leitura de correspondências do vereador Pedro Carneiro da Ponte. Vem comunicar que dentro do prazo legal engrossou na legenda do PROS, Partido Republicano da Ordem Social, que seja determinado aos setores competentes os informes formais sendo guindado a líder partidário dessa legenda nessa Casa de Leis. Da diretora de gestão interna de gabinete adjunto de gestão e atendimento de gabinete pessoal da Presidente da República, comunico o recebimento de moção versando sobre proposta de alteração do Código Penal Brasileiro em resposta ao requerimento do vereador Jackson Charles. Ana Flávia Pires, assistente da Diretoria do Fórum Eleitoral de Anápolis, comunico o recebimento de ofício solicitando ampliação do atendimento aos eleitores no recadastramento biométrico nos horários em que especifica, em resposta ao requerimento do vereador Mauro Severiano. Secretário Municipal de Gestão, de Recursos Humanos, Zé Roberto Mazão, encaminha conhecimento a relação dos processos referentes a pedido de incorporação de gratificação e horas extras. Resposta de requerimento do vereador Jean Carlos. Balancete da Câmara Municipal relativo ao mês de agosto de 2013. Leitura de projetos. Vereador Frei Valdair de Jesus, que autoriza o Poder Executivo a ceder sinal de internet gratuita aos moradores da cidade de Anápolis. Vereador Sargento Alberto, que dispõe o certificado ato de bravura no âmbito do Legislativo Municipal. Vereador Eli Rosa, que declara de utilidade pública Academia Napolina de Letras. Prefeito Municipal que reestrutura a política municipal de atendimento e garantia dos direitos da criança e do adolescente e institui regras para sua efetiva aplicação no município de Anápolis. Prefeito Municipal dispõe sobre o veto total ao projeto de lei que cria o programa de travessia solidária nas escolas municipais de Anápolis. Vereador Jackson Charles, que declara de utilidade pública o Clube Atlético 31 de Julho de Anápolis, com sede na rua Marcel Roriz de Paiva, 442, lote 1, Vila Jaiara. Leitura de requerimentos da vereadora Mira Garcia. Que seja, fique constatada a data de sessão ordinária, moção de pesar pelo passamento do senhor William Naum, enviando-se cópia de presentes aos familiares Jorge Naum, Munir Naum, Lúcia Naum e família. Do vereador João Pereira de Souza, que seja reservado o plenário da Câmara Municipal para audiência pública no dia 22 de outubro de 2013, às 9 horas. Com o tema Base Aérea de Anápolis e Defesa Nacional. Vereador João Pereira de Souza, que seja solicitando uma sessão solene para comemorar o Dia do Aviador, que será no dia 22 de outubro de 2013. Vereador Jackson Charles, que seja encaminhada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando o cadastramento e recadastramento dos profissionais carroceiros para melhor funcionalidade do novo projeto que institui os ecopontos. Vereadora professora Maria Geli Sanches, seja encaminhada ao CMTT para que seja feita a sinalização nas ruas do bairro Morada Nova, principalmente na linha de ônibus. Vereador Jeca Cabeleireiro, que seja encaminhada ao competente, seja realizada a reforma geral do telhado na Casa Brasil, no bairro Parque Residencial das Flores. Vereador Jeca Cabeleireiro, que seja encaminhada ao competente, solicitando taburaco na rua Francisco Fontes, no bairro Maracanã, próximo à Escola Municipal Elzira Balduino. Vereador Jeca Cabeleireiro, que seja encaminhada à Caixa Econômica Federal, solicitando a implantação de uma agência da Caixa Econômica no bairro Recanto do Sol. Vereador Paulo de Lima, que seja encaminhado ao competente, solicitando a inversão da rua João Souza Ramos, no bairro Maracanãzinho, que no momento se encontra em mão dupla, colocando-a em um só sentido. Vereador Paulo de Lima, que seja encaminhado ao CMTT, para que seja providenciada barreira eletrônica ou redutor de velocidade na Avenida Brasil, número 3635, no bairro Vila Popular, Munir Calista, ponto de referência em frente à Ana Agrícola. Vereador Jackson Charles, seja encaminhado a Saneago, solicitando serviço de tapa-buraco e corte de asfalto situado na rua D-199-1, etapa, primeira etapa, Vila Formosa. Vereador Jackson Charles, com fotos em anexo, seja encaminhada à Polícia Militar, solicitando seja intensificada a ronda policial, segurando mais segurança para os comerciantes do setor Jardim Arco Verde, na Avenida Arco Verde. Vereador Jackson Charles, seja encaminhada ao CMTT, solicitando a revitalização do serviço sinalização na Avenida Arco Verde, no Jardim Arco Verde. Vereador Jackson Charles, seja encaminhada ao CMTT, solicitando sinalização de passagem de pedestre na Avenida Jamel Cecílio, bairro JK, em frente ao Supervi. Vereador Jackson Charles, seja encaminhado ao competente, solicitando serviço de recuperação de boca de lobo na Avenida Anderson Cleiton, Vila Formosa, primeira etapa, em frente à oficina de pintura automotiva do Ismael, Igreja Presbiteriana. Vereador Lisier Zé Borges, seja encaminhado ao competente, solicitando a revitalização da praça existente no bairro João Luiz de Oliveira, no encontro da Avenida 4 com a Rua 9 e Rua Miguel Rodrigues. Vereador Lisier Zé Borges, seja encaminhado ao competente, solicitando a edificação de um posto de saúde da família para o conjunto habitacional Vila União. Vereador Lisier Zé Borges, seja encaminhado ao competente, solicitando a edificação de uma creche, Centro Municipal de Educação Infantil, no conjunto habitacional Vila União. Vereador Lisier Zé Borges, seja encaminhado ao competente, Solicitando a edificação de uma praça na área existente no Quinta Vila Verde, mais precisamente no encontro da rua Guaçuí com a Alameda Borella, colocando iluminação e equipamentos para a prática de exercícios físicos. Vereador Paulo de Lima, que seja encaminhada à Secretaria Municipal de Educação, solicitando serviço de construção de uma quadra coberta na Escola Dona Alexandrina, situada na rua Alameda dos Palmares, no bairro Alexandrina. Vereadora professora Maria Geli Sanches, seja encaminhada ao competente, solicitando a limpeza de lote baldio ao lado da Escola Estadual Mauá Cavalcante, situada na rua do Clociano Moreira Alves, sem número, setor residencial Pedro Ludovico. Vereadora professora Maria Geli Sanches, seja encaminhada ao CMTT, solicitando sinalização nas avenidas Bandeirantes com a Avenida Liberdade do bairro de Lourdes, na rua Jovina de Melo com a rua Chica da Silva, no setor tropical. Vereadora professora Maria Geli Sanches, seja encaminhada ao competente, solicitando acabamento na boca de lobo da Avenida Bandeirantes, quadra 48, bairro de Lourdes. Vereadora professora Maria Geli Sanches, seja encaminhada ao CMTT, solicitando via de mão única na rua Desembargador Vicente Miguel, bairro Jundiaí. Vereador Frei Valdair, conforme regimento interno, atendendo ao interesse público local, que seja aberto a quem interessar novas permissões para a instalação de bancas, quiosques e similares nas praças do município de Anápolis. Vereador Paulo de Lima, que seja encaminhado ao competente, solicitando serviço de construção de uma quadra coberta na Escola Municipal João Bez, que se situa na Avenida das Rosas, sem número, Boa Vista. Vereador Paulo de Lima, que seja encaminhado ao competente, solicitando serviço de revitalização do canteiro e colocação de bancos da Rua 5 à Rua 7, no bairro Boa Vista. Vereador Paulo de Lima, que seja encaminhado ao competente, solicitando serviço de revitalização da praça situada na Rua Noruega, com a Rua Alemanha na Avenida, e na Rua Venezuela, com a Rua Barbosa, no bairro Boa Vista. Vereador Paulo de Lima, que seja encaminhado ao competente, solicitando serviço de revitalização do canteiro central da Rua Senador Caiado, com a Avenida Brasília, na Boa Vista. Vereador Paulo de Lima, que seja encaminhado ao competente, solicitando serviço de revitalização da Praça Antônio Pio e da Praça Júlio de Faria, situada na Rua Senador Gomes Caiado, no bairro Boa Vista. Vereador Paulo de Lima, que seja encaminhado ao competente, solicitando serviço de revitalização da Praça Cícero, situada na Rua Turquia com a Rua Argentina, na Boa Vista. Vereador Paulo de Lima, que seja encaminhado ao competente, solicitando serviço de limpeza de bueiro, situado na Rua Leopoldo de Bulhões com a Rua Mauá, situada na Vila Menino de Jesus, ao lado da Igreja Cristã. Vereador Paulo de Lima, que seja encaminhado ao CMTT, solicitando a colocação e sinalização horizontal e vertical, sinalização de par e retorno de velocidade, que seja providenciada acessibilidade para portadores de necessidades especiais e idosos, rampa para cadeirantes, na Praça dos Romeiros, situada na Avenida Presidente Kennedy, na Jardim Alexandrina. Vereador Jeca Cabeleireiro, que seja encaminhado ao competente, solicitando aparelho ginástico na Praça do Bairro Alvorada. Vereador Jeca Cabeleireiro, que seja encaminhado ao competente, solicitando que seja feito plano de saúde para os funcionários públicos. Vereador Jeca Cabeleireiro, que seja encaminhado ao competente, solicitando tapa-buracos na Rua Francisco Fontes, no bairro Maracanã, próximo à Escola Municipal Elzira Balduino. Vereador Jeca Cabeleireiro, que seja encaminhado ao competente, solicitando a convocação do senhor secretário municipal de obras, Clodovil Reis, para prestar esclarecimento no plenário da Câmara Municipal. Vereador Jeca Cabeleireiro, que seja encaminhado ao competente, solicitando a pavimentação asfáltica e toda a extensão da Rua RA 25, no Residencial América, terceira etapa. Vereador Jeca Cabeleireiro, que seja encaminhado ao competente, solicitando pavimentação asfáltica e toda a extensão da Rua Irmã Maria, quadra B, lote 2, bairro Bougainville. Vereador Jeca Cabeleireiro, que seja encaminhado ao competente, solicitando policiamento ostensivo na Rua 15, quadra 24A, lote 20, bairro Boa Vista. Vereador João Pereira de Souza, que seja encaminhado ao competente, solicitando o asfaltamento, rede de água pluvial e meio fio nas ruas Bela Vista e Olá Bilac, no bairro Jardim Goiano. Vereador João Pereira de Souza, seja encaminhado ao competente, solicitando a construção de redes de águas pluviais na rua Paranaguaçu, quadra 3, lote 2, Parque Iracema. Vereador Carlos Alberto Rodrigues, seja encaminhado ao competente, solicitando serviço de reforma no cemitério de Joanápolis. Vereador Sargento Alberto, seja encaminhado ao competente, solicitando a construção do muro do PET no bairro de Lourdes. Vereador Sargento Alberto, seja encaminhado ao competente, solicitando roçagem e limpeza da rotatória localizada na Rua Amazonas, Residencial Conquista, que faz ligação entre os bairros de Lourdes e Jardim Europa. Vereador Sargento Alberto, seja encaminhado ao competente, solicitando o recapeamento da malha asfáltica em caráter de urgência em toda a extensão das avenidas Patriarca, Bandeirantes, Araguaia, Comercial, Tocantins e Brasil, no bairro de Lourdes. Vereador Paulo de Lima, que seja encaminhado ao competente, solicitando serviço de cascalho, colocação de cascalho na rua 1, quadra 1, lote 16, Jardim Petrópolis. Vereador Paulo de Lima, que seja encaminhado ao CMTT, solicitando a colocação de um retor de velocidade na rua 5A, número 76, Vila Formosa, primeira etapa. Vereador Valdair Jesus, seja encaminhado ao competente, solicitando a realização, a revitalização da Avenida Comercial, esquina com a rua PB1, Parque Brasília, segunda etapa. Vereador Frei Valdair, que seja encaminhado ao competente, realizada a sinalização na Avenida Comercial, esquina com a rua PB1, Parque Brasília, segunda etapa. Vereador Ederson Lopes, seja encaminhado ao CMTT, solicitando revitalização de faixa de pedestre na Avenida Arco Verde, em frente ao Colégio Estadual, vereador Luiz Almeida, no bairro Arco Verde. Do vereador Ederson Lopes, seja encaminhado ao CMTT. Desculpa, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, solicitando meio fio na rua Áurea Crispim, quadra 2E, lote 7, número 291, esquina com Ana Jacinta, no bairro Santa Maria do Nazaré. Vereador Ederson Lopes, seja encaminhado à TCA, solicitando linha de ônibus para toda a rota do distrito de Miranápolis. Vereador Sargento Alberto, seja encaminhado ao competente, solicitando serviço de reforma e limpeza da Boca de Lobo na Avenida Bandeirantes, quadra 48, lote 20, bairro de Lourdes. Vereador Pedro Mariano, seja encaminhado ao competente, solicitando serviço de contenção da erosão no córrego João Cesário, próximo à Matinha. Vereador Pedro Mariano, seja encaminhado ao competente, solicitando serviço de contenção de enxurrada que desce da Avenida Pedro Ludovico, invade e derruba os muros do quintal da residência número na rua 12, quadra 24, lote 9, residencial Morumbi, com fotos em anexo. Vereador Jean Carlos, seja encaminhado ao competente, solicitando a revitalização de faixa de pedestre localizada na Avenida Presidente Kennedy, Alexandrina, em frente ao número 2315. Vereador Jean Carlos, seja encaminhado ao competente, solicitando a revitalização de sinalização horizontal de pare no cruzamento da rua Cuiabá com a rua Niterói, em bairro Bom Sucesso. Vereador Jean Carlos, seja encaminhado ao competente, solicitando a instalação de galeria de águas pluviais na rua 7, quadra 23, bairro JK, Nova Capital. Vereador Gley Martins, seja encaminhado ao competente, solicitando serviço de terraplanagem de pavimentação asfáltica nas ruas Estrela, Estrada Circular e Cedro, do bairro Ana Carolina. Vereador Gley Martins, seja encaminhado ao competente, solicitando serviço de taburaco toda a extensão da Avenida Ipiranga, do bairro de Lourdes. Vereador Pastor Vilmar Silvestre, seja encaminhado ao CMTT, solicitando pintura de pare em todas as ruas da Jardim Ana Paula. Vereador Pastor Vilmar Silvestre, seja encaminhado à CMTT, solicitando a pintura de faixa de pedestre na rua Ipameri, 428, lote 5, Nova Vila, em frente à Igreja Assembleia de Deus Madureira. Vereador Jean Carlos, seja encaminhado ao competente, solicitando a instalação de placa informativa de rua sem saída, no início da rua 15, quadra 7, Itamaraty, quarta etapa. Vereador Jean Carlos, seja encaminhado ao competente, solicitando sinalização horizontal de pare no cruzamento da rua Primavera com a rua Sousânia, bairro Alexandrina, e na rua Primavera com a rua Palmares, no bairro Alexandrina. Vereador Paulo de Lima, que seja encaminhado ao competente, solicitando revitalização de canteiro com colocação de bancos, serviço de iluminação e calçamento em todo o seu redor. O referido canteiro se situa na Avenida Dom Bosco, com a rua Francisco Fontes, no Maracanã. Vereador Paulo de Lima, que seja encaminhado ao competente, solicitando a revitalização de um canteiro situado na rua Francisco Fontes, com a Avenida Central, no bairro Maracanã. Vereador Paulo de Lima, que seja encaminhado ao competente, solicitando a revitalização de um canteiro situado na rua Francisco Fontes, com a rua Francisco Silvestre Faria, no Maracanã. Vereador Paulo de Lima, que seja encaminhado ao CMTT, solicitando a colocação de 3 rotatórias no bairro Maracanã. A primeira na rua Bertina de Pina, com a rua Dom Emanuel, a segunda na rotatória. A segunda rotatória na Avenida Dom Bosco, com a rua 14, a terceira na rua 14, com a Francisco Silvestre Faria. Vereador Paulo de Lima, que seja encaminhado ao CMTT, solicitando a colocação de rotatória na rua 12, que se situa no bairro Antônio Fernandes, com a rua José Paminão das Costas, no Maracanã. Do vereador Sargento Alberto, com mais assinaturas no requerimento, que requer moção de aplauso a ser encaminhado aos seguintes policiais militares por lá de bravura: Fabiano de Borba Ferreira, Sérgio Mendes Nunes, Arley Lopes de Prado, Rayon Severino Barbosa, Jorge Gonzaga dos Santos e Moisés Monteiro Barreto. Do vereador Jean Carlos, seja encaminhado ao competente, solicitando recapeamento de toda a extensão da rua Alfredo da Costa Ramos, no centro.
Todas as correspondências à disposição dos pares, os projetos de lei encaminhados às comissões e os requerimentos encaminhados à comissão de Justiça e Redação, para análise. Registro o recebimento do ofício do ilustre vereador Pedrinho Porto Rico, onde comunica sua transferência para o Partido Republicano da Ordem Social, o PROS. Cumprimento Vossa Excelência pelo trabalho prestado até agora à frente do Partido Trabalhista Brasileiro e desejo, em nome da Câmara Municipal, sucesso na nova legenda. Recebo também comunicado do prefeito Antônio Gomide, onde comunica a indicação do ilustre vereador Paulo Roberto de Castro Lima, do PDT, para ocupar a função de vice-líder do governo nessa casa. Desejo também sucesso ao nobre Edil na nova função. Registro com muito prazer na tarde de hoje, entre nós, a presença do doutor Gleuton Brito Freires. Doutor Gleuton, que é ex-diretor do fórum, é juiz eleitoral e hoje comanda o recadastramento biométrico aqui na tarde de hoje. Agradeço, doutor Gleuton, pela presença e já o convido, doutor Gleuton, a fazer parte, vir à frente, fazer parte da mesa junto conosco. Agradecer ao doutor Gleuton pela presença. Hoje nós temos aqui uma parceria entre a Justiça Eleitoral e o município, obviamente também com o apoio dessa casa, que está propiciando com que o município de Anápolis possa estar aí realizando o nosso recadastramento biométrico. É uma das... Doutor Gleuton daqui a pouco vai nos falar sobre isso, acredito que seja uma das poucas cidades goianas que está realizando isso, né, doutor Gleuton? Mas o doutor Gleuton está aqui hoje para nos falar um pouco a respeito desse recadastramento e de outros assuntos que ele achar interessante. E, mais uma vez, registrar aqui a harmonia existente entre os três poderes, entre o poder executivo, legislativo e o judiciário. E, em nome dessa harmonia, nós recebemos aqui hoje o doutor Gleuton para fazer uma explanação a respeito do trabalho que vem sendo feito aqui hoje pela Justiça Eleitoral. Um convite feito pela professora Geli e, obviamente, homologado por toda a casa. Seja bem-vindo, doutor Gleuton. Fica à vontade para fazer uso da palavra, ou da tribuna, ou daqui da mesa, se... Pode usar a tribuna, doutor Gleuton. Acho que é mais apropriado.
Boa tarde, senhor presidente, vereador Luiz Lacerda. Senhores vereadores, todos aqui presentes, gostaria nessa oportunidade de cumprimentá-los pessoalmente, individualmente. Pedrinho do Porto Rico, Sargento Alberto, Fernando Cunha, Ederson Lopes, Vilmar Silvestre, professora Geli Sanches, Vespa, Mauro Severiano, Jerry Cabeleireiro, Paulo de Lima, Frei Valdair, Jean Carlos, Lisier, Jackson Charles, Gleimo Martins, Hamilton Filho, Dinamélia Rabelo, Miriam Garcia, Eber Mamed, Pedro Mariano, Sargento Pereira e Eli Rosa. E cumprimento a todos de forma individualizada para parabenizá-los, primeiro, pela eleição vencida pelos senhores e pelas senhoras no ano de 2012. Eu estava à frente da propaganda eleitoral nas eleições passadas e pude perceber o amadurecimento político da cidade de Anápolis, dos vereadores de Anápolis, aqueles que postulavam a reeleição, e dos novos vereadores, aqueles que eram candidatos, numa postura que demonstra que o Edil Anapolino, aquele que buscou a eleição para o legislativo local, tinha consigo a consciência da necessidade de cumprir o seu dever já quando buscavam os votos. Nós tivemos a eleição de 2012, segundo alguns, uma das mais tranquilas que Anápolis já presenciou. E isso se deve, sobretudo e particularmente, ao trabalho das senhoras e dos senhores. Porque as pessoas pensam, muitas vezes, que a eleição municipal, ela se dá num clima de acirramento entre aqueles que postulam o executivo. Muitos acreditam que as eleições municipais, elas começam pela majoritária para prefeito e vice-prefeito. E eu sempre falo, é o inverso. As eleições municipais, elas começam pela eleição proporcional. Elas começam na disputa pela Câmara de Vereadores. Porque a disputa pela Câmara de Vereadores, ela acaba sendo uma disputa localizada, onde eu vejo aqui diversos homens e mulheres representando bairros, locais da cidade, segmentos da cidade, que de alguma forma estão muito mais próximos uns dos outros do que a própria figura da disputa da eleição majoritária. Ou seja, aquele que disputa a eleição para prefeito e vice-prefeito, ele tem um contato, ele tem uma relação com o eleitor talvez menos individualizada do que aquele que disputa a eleição para vereador. Porque aquele que busca o voto do vereador, ele praticamente precisa conhecer o eleitor nominalmente. E aquele que disputa a eleição para prefeito, para vice-prefeito, para governador ou para senador, ou mesmo presidente da República, ele já não tem tanta necessidade de ter um conhecimento pessoal com o eleitor. Então, por isso que eu digo que as eleições municipais começam, elas se iniciam pela disputa pelo Poder Legislativo. É na Câmara de Vereadores que, de alguma forma, o povo consegue ter um contato individualizado, pessoal, direto e até objetivo com aqueles que os representam. Porque nós temos 23 vereadores e um único prefeito, um único vice-prefeito. Então, se o eleitor, de alguma forma, uma vez convolando aquele candidato em eleito, em vereador da sua cidade, ele consegue conversar com um vereador, com uma vereadora, com outro, com o demais vereador, para de alguma forma trazer um benefício para o seu bairro, para a sua comunidade, para a sua gente. Enquanto que, quando ele busca o acesso ao executivo, ele tem que falar especificamente com o secretário de uma pasta ou com o prefeito ou vice-prefeito. Então, essa representatividade que a Câmara de Vereadores tem, ela significa o que nós temos de mais sagrado na democracia. Essa tripartição de poderes, executivo, legislativo e judiciário, isso não é uma invenção simplesmente para se distribuir poder. Ela é uma necessidade de se fazer com que o povo esteja cada vez mais presente nos espaços públicos que são espaços destinados ao povo. E eu, particularmente, não tive a oportunidade de encontrar todos os vereadores e vereadoras que foram eleitos no ano passado, no ano de 2012, e gostaria nessa oportunidade, antes de mais nada, de cumprimentá-los. Porque eu sei, pelo contato pessoal com as senhoras e com os senhores, a luta que foi enfrentada para vencer essas eleições. Eu sei a dificuldade que acaba que cada um dos senhores e das senhoras tem nessa disputa pelo voto, porque é uma disputa extremamente acirrada do ponto de vista do conhecimento, muito próximo. Ou seja, o José conhece o vereador Maurão, conhece o Frei Valdair, conhece o Jackson Charles, ele conhece várias pessoas e opta por um. Na eleição para o executivo, ele conhece talvez um só e opta por aquele que conhece. Então, essa eleição, a eleição proporcional, eu considero que é a eleição mais difícil. E os senhores e as senhoras passaram pela prova mais difícil, que é de conseguir se fazerem eleitos democraticamente vindo representar o povo nessa casa de leis. Tenham da minha parte um absoluto respeito, tenham de mim a consideração, o zelo que sempre tenho com as pessoas, independente da figura partidária, independente da opção religiosa, independente de qualquer situação, porque eu acho que nós somos todos iguais. E eu tenho a certeza que nós somos todos passageiros. E se nós somos todos passageiros e somos todos iguais, o que nos difere é o quase nada, e o que nos aproxima é o tudo. E se nós nos aproximamos do tudo, o respeito é o primeiro ponto para que eu possa ter uma relação de maturidade com o ser humano, com o próximo. Então, para mim, é uma satisfação estar aqui, cumprimentá-los novamente pela eleição que os senhores e as senhoras conseguiram vencer em 2012, dizer que, da minha parte, eu acredito que foram as eleições mais limpas de Anápolis, porque, conversando com os candidatos, nós conseguimos resolver quase todos os problemas localizados que surgiam, e eu percebi, por parte dos candidatos, a prefeito, vice-prefeito e a vereadores, uma vontade muito grande de acertar. Havia uma vontade de fazer o que era certo, e isso colaborou demais, contribuiu na minha condução do processo de eleições 2012 na parte da propaganda eleitoral. Então, novamente, parabéns a todos os senhores, a todas as senhoras, parabéns pela representatividade de cada partido, de cada segmento.
Deixa eu fazer uma pergunta para o doutor Gleuto. Presidente. Quebrando o protocolo.
Assim que o doutor Gleuto concluiu o raciocínio
dele. Obrigado.
E, de alguma forma, a gente vendo todos os partidos, todos os segmentos representados, a gente se sente feliz, porque na democracia a ideia é a multipartidarização, a multitransformação da vontade social, da vontade individual, que depois ressai na vontade coletiva, e a gente percebe isso por parte de todos os senhores e todas as senhoras. Então, novamente, parabéns, obrigado pelo convite, presidente Luiz Lacerda, vereadora professora Geli, a todos que fizeram esse convite. Gostaria também de aproveitar essa oportunidade para agradecer o empenho que essa Câmara de Vereadores, que os senhores e as senhoras tiveram na aprovação de um projeto que permitiu com que o Executivo e o Legislativo cedessem pessoas, funcionários, à Justiça Eleitoral para o recadastramento biométrico. E é bom que se diga que, quando a gente tem uma obra a ser encaminhada, a gente não consegue concluir, senão através de parcerias, parcerias com responsabilidade, parcerias com ética, com respeito, com seriedade, numa via de mão dupla. Ou seja, vocês, os senhores e as senhoras, que nos confiam essas pessoas, esperam de nós um resultado. E no nosso resultado, nessa parceria, é a satisfação de saber que hoje Anápolis é a segunda maior cidade do recadastramento biométrico em termos de apuração, em termos de totalização do processo de recadastramento. Hoje nós temos 58% dos eleitores de Anápolis recadastrados. Nós só estamos atrás de Londrina, no Paraná. De todas as cidades que têm mais de 200 mil eleitores, que têm segundo turno, nós estamos atrás tão somente de Londrina, no Paraná. Eles com 60 e poucos por cento e nós já, logo atrás, com 58%. E isso se deve também à parceria que nós fizemos, de forma que a gente conseguiu abrir o posto avançado do Anashop e agora conseguimos trabalhar das 8 às 18 no Anashop e das 12 às 18 no cartório eleitoral. E temos ainda o projeto para, a partir do sábado que vem, dia 19, já começar a funcionar no Anashop no período da manhã. Porque a nossa ideia, desde o início, foi fazer com que nós fôssemos avançando no processo de recadastramento biométrico. Ou seja, primeiro nós tínhamos a ideia de abrir no cartório eleitoral, criar o posto avançado do Anashop, abrir em dois turnos no Anashop, o cartório não tem jeito por causa de pessoal, mas no Anashop, abrir dois turnos, das 8 às 18, e o nosso terceiro passo, que nós vamos conseguir agora, abrir no sábado pela manhã, das 8 às 12. De forma que as pessoas que trabalham de segunda a sexta e não conseguem de nenhuma forma se deslocar para fazer o seu recadastramento biométrico, consiga, das 8 ao meio-dia, no sábado, proceder ao seu recadastramento. Então, a nossa ideia, desde o início, e contamos com essa parceria, foi no sentido de fazer com que a gente conseguisse que o recadastramento biométrico, que é o chamamento de todos os eleitores de uma cidade, e aqui nós somos 253 mil, aproximadamente, 253 mil eleitores, que a gente conseguisse fazer isso com o menor tumulto possível, com a maior facilidade intencionada, para quê? Para que o eleitor conseguisse, sem prejuízo das suas atividades, cumprir seu compromisso com a Justiça Eleitoral, fazer o recadastramento biométrico, passar a ser reconhecido quando chega para a votação pela sua digital e continuar na segurança do processo, que é a urna eletrônica. Então, nós tínhamos o melhor sistema eleitoral na captação do voto, que é a urna eletrônica. Faltava ter o melhor sistema eleitoral no reconhecimento, na identificação do eleitor. Que, por exemplo, um gêmeo acaba votando no lugar do outro se, na apresentação de documento, a foto demonstrar certa identidade. Agora não, como nós sabemos que as digitais de cada um são distintas, ninguém consegue se colocar no lugar do outro. E dessa forma, a gente tem cada vez mais a segurança do processo eleitoral. A gente consegue ter a convicção e a certeza, presidente Luiz Lacerda e senhores e senhoras vereadores, de que o processo eleitoral brasileiro já é o melhor do mundo e nós caminhamos para, guardadas as vaidades de outros povos, dar aula a eles em matéria de justiça eleitoral. E isso é fruto do esforço conjunto de todos e de cada um de nós brasileiros, que acreditamos sempre que através do processo democrático, as pessoas, numa oportunização de igualdades, conseguem chegar naquele objetivo que sonharam.
Então, desde já, muito obrigado. Meus parabéns pelas eleições de 2012, todos os senhores. E, mais uma vez, toda e qualquer parceria que nós precisarmos firmar com esta Câmara de Vereadores, nós não teremos constrangimento. Faremos sempre com transparência, com simplicidade, com honestidade e com zelo com a coisa pública. Para que sempre que os projetos, os objetivos da Justiça Eleitoral e da Justiça Estadual sejam atendidos, porque a finalidade nossa, a nossa existência enquanto poder é tão somente o serviço ao público, o serviço ao povo. E nós, em Anápolis, temos a grata satisfação de conseguir ter essa interação e essa integração do Poder Judiciário com esta Câmara de Vereadores, com o Poder Legislativo local. Muito obrigado.
Senhor presidente.
Obrigado, doutor Gleuto. Geralmente, nesse espaço, doutor Gleuto, nós não costumamos fazer indagações ao nosso convidado, mas o vereador Mauro está que não se aguenta ali para fazer algumas colocações. Viu? Por favor, vereador.
Obrigado, senhor presidente. Serei breve. Não, eu sei que o espaço aqui não é permitido para nós, diz, mas quero parabenizar o vereador Geli, que fez o convite à Vossa Excelência para comunicar a nós todos aqui. Excelência, eu participei de 6 mandatos e todos esses 6 mandatos, não estou falando que os outros foi diferente, mas a eleição mais clara e cristalina foi essa última, sob a batuta da Vossa Excelência, principalmente na minha zona 144. Vossa Excelência fez um trabalho brilhante, isso é reconhecido, não só na cidade de Anápolis, pelo TRE, a nível de Estado e a nível federal. Vossa Excelência está de parabéns. Eu sou do tempo daquele que, quando o voto era somado em caneta, não tinha urna eletrônica. Então, Vossa Excelência está de parabéns, foi uma eleição clara, cristalina, e eu só tenho a parabenizar a Vossa Excelência. Vossa Excelência, e a tendência é melhorar cada vez mais. Vossa Excelência fez um trabalho brilhante, inclusive eu fui comunicado pela Justiça Eleitoral, porque eu coloquei em cima de um cidadão, dois cidadãos que tinham um comércio, eu coloquei lá, não sabia, meio leigo, né? Tanto tempo da política, meio leigo, mandou retirar, mas isso não é problema. Então, Vossa Excelência está de parabéns, essa casa aqui tem acompanhado o trabalho de Vossa Excelência de perto, nós, vereador, acompanha a Justiça Eleitoral, e também sobre um requerimento que eu fiz a Vossa Excelência e o Frei Valdair, naquela época era ali do prefeito, para mudar esse quadro aí do biométrico. E eu quero dizer a Vossa Excelência que eu não fiquei mais do que 4 minutos no Ana Shop para fazer o meu recadastramento. E ali tinha mais de 6, não sei se é porque é problema de idade, né, o Estatuto de História. Mas ali eu não fiquei mais do que 4 minutos. Então, a Vossa Excelência está de parabéns. E a Câmara Municipal e a cidade de Anápolis têm que parabenizar a Vossa Excelência. Está fazendo um belo trabalho aí, e é assim que se faz, que nós precisamos de cidadão aqui na cidade de Anápolis, que dá a nossa contribuição. E eu não sei se a Vossa Excelência tem tido cidadão na Polina, mas eu não faço parte da mesa, e eu peço à mesa, encarecidamente, se o doutor Gleito não tiver um tido cidadão na Polina, que faça urgentemente que esse cidadão tem contribuído com a cidade de Anápolis. E Vossa Excelência não pode sair daqui para outra comarca sem ter um título cidadão da Polina, que a Vossa Excelência deixou e vai deixar a sua marca registrada aqui na Justiça Eleitoral. Obrigado, senhor presidente, só isso.
Vereador Jackson Charles também tem uma observação. Obrigado, presidente. Prazer, doutor Cleuto, receber o senhor aqui na nossa casa. Em primeiro lugar, eu quero agradecer em nome de todos os vereadores as palavras proferidas de Vossa Excelência para com esta Casa de Leis. Isso confirma aquilo que nós temos dito desde o primeiro dia de mandato, que, sem desmerecer as demais legislaturas, esta é uma legislatura que está realmente fazendo um diferencial, inclusive no comportamento pessoal de cada parlamentar aqui presente. Mas eu pedi a palavra, doutor Cleuto, apenas para fazer um feedback, talvez não seja de competência do fórum aqui de Anápolis, da Justiça Eleitoral de Anápolis, mas que seja, que parta daqui uma sugestão. O que ocorre? Uma grande parte dos candidatos a vereador tem sofrido muitos prejuízos por ocasião do dia da votação,
em função da ordem que hoje ocorre, sendo vereador primeiro e prefeito segundo. As pessoas, quando vão para a urna, elas vão querendo votar primeiro no prefeito. E aí o que acontece? Nós tínhamos que arrumar um sistema que, quando o cidadão digitasse apenas dois dígitos, que ele não aceitasse e que ele retornasse para votar. O que ocorre hoje? Às vezes uma pessoa que vai com a intenção de votar no vereador Jackson Charles, ela chega, ela tem cinco dígitos para digitar, ela digita dois, que é o do prefeito, e confirma. E aí ela não tem como ela votar em mim. E aí os vereadores têm tido muito prejuízo com isso. Eu acho que poderia partir aqui dessa comarca, aqui de Anápolis, essa alteração nesse sistema, não que mude a ordem, mas que crie dentro do sistema uma trava para quando o eleitor digitar apenas dois dígitos, que ele não confirme o voto e que ele retorne e digite novamente. Porque está acontecendo isso, eu particularmente, vários eleitores, principalmente os eleitores mais antigos, mais simples, me procuraram chorando porque eles não puderam votar em mim porque perderam o seu voto, porque digitou apenas o do prefeito, confirmou e depois ele teve que votar no prefeito novamente. E isso traz uma disparidade muito grande quando o candidato a prefeito está em uma ótima aceitação. Acaba tendo prejuízo os demais vereadores. E eu gostaria de deixar esse meu feedback, que o senhor levasse essa sugestão para alterar essa possibilidade aí, para não haver prejuízo para os candidatos futuros. Muito obrigado.
Também o vereador Sargento Pereira Júnior.
Doutor Greiton, eu queria ver com o senhor a possibilidade, no lugar de morar de abrir pela manhã, ser no período da tarde, que uma vez, muita gente está no comércio, trabalha até meio-dia. Então, se nós fizermos pela manhã, vai continuar ocorrendo o mesmo erro, porque quem tem tempo, grande maioria do pessoal trabalha até sábado, meio-dia. Se a gente colocar na parte da tarde, das 2 às 6, realmente resolveria o problema de vez. Né? E não teria desculpa, não teria conversa em relação ao horário e a disponibilidade de tempo para refazer o recadastramento. Porque se colocar de manhã, infelizmente, muita gente ainda vai ficar na dificuldade de estar fazendo e estar pedindo a dispensa do trabalho. Porque muita gente é profissional liberal, trabalha com vendas, mas ganha dispensa, mas aí eu ganho comissão, como que eu vou largar a minha comissão para ela fazer o título? Então, se a gente colocar no período da tarde, aí sim, resolve o problema definitivamente. É só isso. Muito obrigado.
Também a vereadora, professora Geli.
Eu quero cumprimentar o doutor Gleuto, cumprimentar o presidente, os pares que aprovaram a nossa solicitação, e dizer que o que nos motivou a convidar o doutor Gleuto aqui foi para que o senhor pudesse receber o nosso reconhecimento dessa casa, pelo trabalho que vem sendo desenvolvido no recadastramento biométrico, no cadastramento biométrico. Eu acompanho muito, por ser coordenadora da faculdade, muitos estagiários que estão ali auxiliando nesse trabalho, e nós vemos como que está sendo como que está sendo respeitoso o tratamento aos eleitores anapolinos e das cidades aqui, que estão sendo recadastrados aqui na cidade de Anápolis, e essa preocupação do senhor em atender bem a comunidade, ampliando gradativamente o trabalho, preocupando de ampliar cada dia uma parte e chegando agora o atendimento aos finais de semana, no sábado. E quando eu vi pela mídia que nós já tínhamos mais de 50%, eu confirmei hoje com o senhor, quase 60% dos eleitores de Anápolis recadastrados, eu fiquei muito feliz de saber que nós estamos à frente, que a cidade de Anápolis está à frente desse trabalho. E, por certo, doutor Gleuto, se lá na ponta a comunidade está tão bem atendida, é porque tem grandes pessoas na liderança, conduzindo o trabalho, e por isso nós queríamos reconhecer esse trabalho do senhor, e que de pronto os 22 pares concordaram com essa solicitação para que nós pudéssemos reconhecer na pessoa do Senhor todos aqueles que trabalham no cartório, todos os estagiários, todos aqueles que estão atendendo tão bem a comunidade anapolina. Então, para registrar os nossos agradecimentos, o reconhecimento pelo excelente trabalho que está sendo realizado por Vossa Excelência. Obrigada, presidente.
Vereador Heber Mamed.
Eu gostaria de dirigir ao doutor Gleuto, parabenizando pelo excelente trabalho que o senhor tem executado frente ao TRE, e dizer também que aqueles funcionários que estão à disposição lá no Ana Shopping têm feito um tratamento diferenciado, com muita educação com o povo que está procurando ali, o pessoal todo que procura aquele setor. E gostaria que, se no lugar de tirar a turma da manhã, como o sargento Pereira sugeriu, que começasse mais tarde um pouquinho, para chegar até o meio-dia, para não ter essa disparada, porque senão fica difícil, ficar só um horário vai continuar. O senhor desafogou tudo, o senhor vê que quase não tem ninguém de manhã.
É no sábado.
Ah, no sábado? É no sábado. Ah, bom. Então, sábado, então, seria essa ideia aí, é louvável, sim, para sábado. Porque estendendo até 11 horas não tem jeito. Mesmo meio-dia vai ser difícil alcançar os funcionários que trabalham em lojas. Porque muitas vezes eles ficam até mais tarde. Né? Mas, de qualquer maneira, parabéns pelo trabalho excelente que o TRE está fazendo, da sua pessoa. E você possa continuar sendo amigo nosso, como nós seremos seu amigo aqui na casa. Obrigado.
Vereadora Miriam Garcia.
Greuton,
não, já está bom, vereador.
Pela forma de atuação da Justiça Eleitoral como um todo. O recadastramento biométrico, ele é uma das etapas da sua presença na Justiça Eleitoral. Mas eu gostaria de agradecer a Vossa Excelência pelo tratamento dado também à época de nossos candidatos, pela calma com que o senhor conduziu esse processo eleitoral aqui na nossa cidade. O senhor teve muita, eu não digo paciência, mas o senhor nos recebeu muito bem, até para tirarmos as dúvidas, para agirmos conforme a lei nos dizia, a lei nos cobrava, né? Então, o senhor teve muita paciência com todos os candidatos da época, agiu com muita serenidade. Isso é extremamente importante, né? A quem conduz um processo eleitoral com 600 candidatos a vereadores e alguns candidatos a prefeitos. Então, é um volume muito grande de pessoas nesse momento. E eu acho que o recadastramento biométrico tem caminhado muito bem também. O senhor tem ter gerido de uma forma com muita paciência, com muita sabedoria. Claro que, com a ajuda de todos, na Câmara vota a presença dos estagiários lá, a prefeitura impressa. Está vendo todo um contexto. Mas, infelizmente, eu vou dizer para o senhor que, quando chegar o último mês, você vai ver as filas ainda. Vamos falar da Justiça Eleitoral. Infelizmente, né? Nós todos, o brasileiro tem por hábito deixar tudo para a última hora. Eu acho que foi muito bom, excelente a presença do senhor nesta casa, porque, de alguma forma, nós vamos estar discutindo esse recadastramento, relembrando as pessoas em todos os meios, nas rádios agora, a quem nos assiste através da televisão, para não deixarem para o último momento. Né? Mas, antes de tudo, parabenizá-lo pela condução de todo um processo eleitoral na nossa cidade. Já há alguns anos o senhor está à frente dele. Obrigado.
Nós temos mais dois vereadores inscritos. Após essas duas inscrições, nós vamos repassar a palavra para o doutor Gleuto fazer as considerações dele. Vereador Pedro Mariano.
Boa tarde, doutor Cleito. O senhor foi muito feliz aí na tribuna, como o Jacques falou. A valorização o senhor dá do vereador, do voto do vereador. Eu lembro o Frei Valdair, na segunda, terça-feira, ele falou que pedir voto do deputado muito mais fácil que para vereador, porque o vereador é mano a mano, né? Igual o Jacques também falou dessas. E quando eu vejo o doutor Marcos e o senhor agora no comando, sempre valorizando essa casa. Doutor Marcos também, tem um outro, estimo o doutor Marcos também, tem um Jacques. Ele tem um respeito muito grande pelo legislador, pela Câmara Municipal, doutor Marco. Agora o doutor Cleide também falou o mesmo discurso dele, de reconhecimento e sabe o valor de cada um desses vereadores nessa casa. Eu quero parabenizar o senhor, que na segunda-feira o senhor foi uma das primeiras pessoas a dar os parabéns pela minha vitória. Lá nós encontramos em determinado lugar, o senhor, Mariano, parabéns, e a gente fica muito feliz. Um parabéns do juiz que comandou o processo eleitoral na cidade de Anápolis, muito bem sucedido. A gente fica feliz quando o senhor fala que hoje nós estamos em segundo lugar, né, nesse cadastramento. E outra coisa também, eu acho que a Gerita, eu mais Gerita estava comentando, também tem um agendamento pelo telefone também, né? Que é uma coisa importante também, viu, presidente? Então tem um agendamento por telefone. É isso aí que eu queria fazer a referência e obrigado por o senhor ter esse muito respeito por essa casa de lei. Devolvo a palavra, presidente.
Vereador Paulo de Lima.
Doutor, primeiramente, bem-vindo e as explicações foram ilustres. Todo mundo já fez, já agradeceu, né? E eu faço o coro de todos. Eu só queria fazer uma pergunta para o senhor e uma orientação não, né? Porque o senhor já é bem orientado. É sobre a data, né, final do recadastramento, que na maioria das divulgações nos folhetos a gente não vê a data final. Então, eu acho que isso é muito importante, a gente divulgar através da imprensa e tudo. Eu tenho um programa de rádio que sempre estou divulgando, a gente é importante divulgar. E eu ainda não vi em cartaz nenhum do TRE dizendo a data final. Obrigado.
Aproveitando essa pergunta do vereador Paulo de Lima, doutor Gleuto, eu quero complementar aí que nós sabemos que nessa data final as pessoas que não comparecerem para fazer o recadastramento terão o seu título cancelado. Gostaria que o senhor pudesse nos esclarecer, para nós e para a população que está nos ouvindo, quando é que as pessoas que terão o título cancelado terão também a oportunidade de depois colocar sua vida em dia perante a Justiça Eleitoral. Faz favor, doutor Gleuto.
Ok. Começando a responder os questionamentos colocados primeiramente pelo vereador Jackson, a questão do bloqueio da urna eletrônica com dois votos, ele não é possível pela questão do voto de legenda. Nós temos uma figura chamada voto de legenda que permite que o vereador vote no partido. O voto de legenda, ele é uma ideia inaugurada no processo de redemocratização, quando tinha-se no Brasil o início de uma nova mentalidade de votação. Então, o Congresso Nacional entendeu, através da legislação específica, reconhecer o voto de legenda. Eu concordo com o senhor que muitas vezes a pessoa vai votar e ele acha que vota primeiro para vereador, quando na verdade está votando primeiro para prefeito. Uma vez eu fiz essa colocação da necessidade ou da possibilidade de mudança. É complicada a situação pela regra criada numa lei anterior, ou seja, haveria necessidade de mudar, de modificação do processo legislativo para que a gente fizesse essa inversão. Porque parece simples inverter a ordem de votação na urna eletrônica, votar primeiro para vereador ou primeiro para prefeito. Só que, na verdade, nas eleições municipais nós temos duas eleições distintas, a eleição majoritária e a eleição proporcional. E nessa ideia da criação da lei eleitoral, colocou a eleição majoritária e proporcional numa ordem de sequência, que a alteração depende de processo de lei. Ou seja, para mudar em Anápolis, tem que mudar no Brasil todo. Então, essa é uma dificuldade que nós temos. Embora eu concorde que o eleitor muitas vezes se confunde. E isso acontecia, vereador Maurão, eu também sou da época do voto na cédula. Ficamos, na eleição de 1998, nós ficamos 4 dias apurando. E isso que a gente parava 2 da manhã e voltava às 7. Então, eu sei a dificuldade que é. Acontecia muito da pessoa colocar 3 números para vereador. 3 números para vereador. E eu tinha, por obrigação, desconhecer o voto. E eu sou, por natureza, pão duro. Eu não gosto de desperdiçar nada. E eu vi aquela vontade quase manifestada, mas faltava um complemento, e eu não posso complementar. Então, eu tinha que desconsiderar, reconhecer que o voto não era válido. Então, essa figura do voto e legenda, enquanto for permitido o voto e legenda, não tem como a urna eletrônica bloquear, não permitindo que ele pare de votar nos 2 primeiros números. Então, há necessidade de encaminhamento de um projeto ao Congresso Nacional para alteração do processo legislativo. Quanto à questão do Sargento Pereira, sobre abrir à tarde no sábado no Anashop, nós temos uma certa dificuldade inicial de implantar o sistema de trabalhar nos dois turnos por causa do horário dos estagiários. Nós estamos completando o meio de semana com o sábado, por causa da carga horária. Nós temos que respeitar a lei específica sobre estágio, então nós temos que ter um certo cuidado, um certo zelo, para não extrapolar naquelas horas, sob pena de prejuízo ao trabalhador e prejuízo a nós, do órgão público. Mas a ideia de ter um turno um pouco mais dilatado no sábado, eu já venho pensando nela. Então nós vamos começar no sábado que vem. A ideia nossa seria a seguinte: no sábado que vem nós vamos começar das 8 ao meio-dia e vamos ver se nós conseguimos ajustar o horário de forma que não prejudique a carga horária para ir um pouco mais adiante. Porque na conversa com as pessoas nós fizemos um trabalho de oitiva das pessoas sobre a questão do sábado. E houve um posicionamento da necessidade de abrir no sábado pela manhã. Eu também pensava como o senhor. Muita gente trabalha no comércio, por exemplo, no sábado pela manhã e à tarde seria mais fácil. Mas eu não vi um feedback na questão de abrir à tarde. Me pareceu que as pessoas preferem no sábado pela manhã.
Doutor, só um minutinho.
Sim.
Uma sugestão. Das 10 às 2, porque dificilmente alguém já chega lá 8 horas da manhã, né? A intenção poderia ser claro. Isso também, né?
Vamos estudar essa situação. Tá? A nossa ideia, Sargento Pereira, é o máximo de benefício para a comunidade sem ofender, vamos dizer, a situação de horário, de carga de horário dos estagiários. Nós temos que conjugar dois fatores, conciliar essas duas
situações. Quebrando o protocolo. Tem muito estagiário que estuda aos sábados, vereador. Se você está fazendo faculdade, sabe disso.
Então, essa questão de abrir à tarde é algo que a gente também vai analisar para ver se é possível. Gostaria de agradecer os cumprimentos do vereador Heber Mamed, da vereadora professora Geli Sanches, da vereadora Miriam Garcia, do vereador Paulo de Lima, e dizer mais uma vez para os senhores que nós estamos, eu pessoalmente, particularmente, de portas abertas para qualquer sugestão e reclamações. Porque eu falo sempre o seguinte: nós crescemos na crítica. Eu vou dizer uma situação para que os senhores e as senhoras possam entender. Quando a gente recebe uma crítica, a gente recebe uma crítica de um amigo. Porque aquelas críticas que nos vêm, de alguma forma, nos permitem acertar aonde a gente estava errando. Por exemplo, no processo de recadastramento biométrico, muitas pessoas vinham falar comigo: olha, eu estou bem sem graça de fazer uma reclamação. Eu falei: não, se você não fizer, eu que fico sem graça. Agora já inverteu. Faz a sua reclamação, porque às vezes eu não consigo, às vezes não, sempre eu não vou conseguir ver tudo. E às vezes você que está ali numa situação específica, que viu algo que eu não pude ver, porque não estou o tempo todo em um determinado local, você pode me passar a sua experiência. E as pessoas foram me passando, e nós fomos montando, nós fomos terminando o recadastramento biométrico, a estrutura do recadastramento biométrico, com o carro andando. Porque eu sempre pensei o seguinte: se a gente ajustar um protótipo de um carro, quando ele ficar belo e perfeito, nós já morremos. Então nós temos que ter a ideia de um carro, passar para cima dele, começar a andar com ele, e aí quando você ouve um barulho de escapamento furado, você vai e conserta. Senão a gente fica parado esperando a coisa acontecer. E a nossa ideia na biometria foi essa: começar nos cartórios eleitorais, passar para o Anashop, avançar no horário para trabalhar o turno integral no Anashop. Hoje nós temos o agendamento. E é impressionante, uma pessoa veio me falar: olha, eu agendei e eu estou impressionado, porque eu fui atendido pontualmente às 9. Eu falei: mas a ideia do agendamento é essa. A sua senha cai no sistema, quando falta um minuto para as 9, você é chamado, porque está agendado. Então, a figura do agendamento que nós temos aqui em Anápolis, ela permite que as pessoas consigam ser atendidas no horário exato. Ou seja, qual que é a nossa ideia? Se você falou para o seu empregador, ou se você com seus compromissos diz, eu só tenho das 9 às 9:30 para fazer o recadastramento, você faz. Porque se você agendar para as 9, você é atendido 9 em ponto. E o recadastramento biométrico dura 3 minutos no máximo. Então, 9:03, 9:04, você sai do Anashop. Eu acredito que até 9:30 você está no seu trabalho. Isso deu à comunidade de Anápolis, deu a todos nós, a segurança e a tranquilidade de saber que, de alguma forma, tudo que estava ao nosso alcance, pelo menos até ontem, nós realizamos. O que vier a acontecer de agora para frente, nós vamos continuar fazendo. Porque a nossa ideia é, diante de qualquer situação onde haja imperfeição, erro no sistema, a gente vem alterar. Eu falo sempre o seguinte, na vida a gente tem que sempre, sempre e sempre ser aluno. Quando a gente se invoca professor, a gente para de aprender. Aí todo mundo quer aprender com a gente. Então a gente tem que se colocar na situação de aluno para que sempre tenha alguém para nos ensinar. E na vida, através do trabalho e da humildade, a gente consegue reparar erros que vêm a surgir ao longo dessa caminhada. E no recadastramento biométrico também é isso. A ideia é essa. Ir reparando essas situações que vêm acontecendo pontualmente. Quanto à questão do vereador Maurão, sobre a retirada do banner, Maurão, eu não fico constrangido, sabe por quê? Porque foi um tratamento igual. Todos receberam o mesmo tratamento. Hã? A lei foi sua. É. E a ideia tem que ser sempre essa, ou seja, quando a gente dá um tratamento igualitário, quando a gente trata todas as pessoas com igualdade, ainda que haja, vamos dizer, uma determinação judicial, porque o juiz, ele existe enquanto agente do Estado, muitas vezes para desagradar, muitas vezes para não fazer aquilo que determinada pessoa esperaria. Mas quando você cumpre a sua missão, quando você cumpre a sua função, as pessoas acabam entendendo, falam, não, ele foi assim com A, com B e com C, ou seja, pau que bate em Chico, bate em Francisco. E a regra tem que ser essa, um tratamento isonômico, um tratamento igualitário, de forma que haja sempre a prevalência do interesse público e da lei. E essa foi nossa ideia desde o primeiro momento. E eu, novamente, coloco a justiça eleitoral aberta para todos os senhores, para qualquer troca de ideia, nunca se sintam constrangidos. Eu sou daquelas pessoas que nenhuma pergunta deve passar sem resposta. Sabe por quê? O máximo que eu vou dizer é não sei, quando eu não souber, porque eu não sou Deus, eu não sei tudo. Mas qualquer pergunta que me fizer, eu vou responder com absoluta franqueza e transparência por aquilo que eu disse do púlpito. Nós temos uma única certeza na vida, nós somos passageiros. E o passageiro tem que viver como passageiro. Alguém que faz, que realiza, que acredita nos seus sonhos, que coloca em prática e morre. Só nos cabe isso. Por isso que eu me coloco sempre à disposição de todos, a comunidade, da Câmara de Vereadores, para qualquer esclarecimento de qualquer natureza. E mais, presidente Luiz Lacerda, esse convite da professora Geli, eu gostei demais dele, professora Geli, com todos os vereadores, partiu dela, mas a ideia de todos os vereadores, porque eu acreditava e acredito que era necessário prestar contas daqueles parceiros. Se a gente tem uma parceria onde, de alguma forma, a prefeitura, o executivo local e o legislativo nos fornecem estagiários, é preciso que nós que recebemos estagiários prestemos conta desse trabalho. Então eu venho aqui hoje, numa visita, para parabenizar os senhores pelas eleições de 2012, para prestar contas do recadastramento biométrico, os senhores são os representantes legítimos da sociedade, e de alguma forma falar para vocês, para todos os senhores e as senhoras, para a população de Anápolis e região. Nós da Justiça Eleitoral estamos abertos a qualquer crítica, sugestão, qualquer solução que venha nos apresentar, porque nós acreditamos que há necessidade sempre de melhorar o processo que nós conduzimos. Ou seja, se a biometria vai bem, ela pode melhorar. se algo vai bem, ele pode melhorar. A ideia de que tudo é perfeito, ela significa a ausência da nossa interferência. Ou seja, nós precisamos trabalhar e trabalhar cada vez mais. Então, sempre contem comigo na situação de qualquer esclarecimento. A postura que eu adotei e adoto e vou sempre adotar em qualquer situação é enxergando todos na mais absoluta igualdade, reconhecendo as nossas limitações, minhas e de todos que trabalham juntamente comigo, as limitações daqueles que de alguma forma fazem qualquer ato que de alguma forma a lei condena, para que a gente possa construir esse ideal de sociedade que a gente tem, que seja uma sociedade cada dia mais ética, mais transparente, mais séria, mais honesta, mais solidária, mais justa. Uma sociedade que a gente olhe um para o outro e veja em cada um um irmão de verdade. Então contem sempre comigo e muito obrigado por essa oportunidade de vir aqui prestar contas à sociedade de Anápolis.
Obrigado, doutor Gleito. Doutor Gleito, apenas em relação àquela observação que eu fiz, das pessoas que tiverem o título cancelado por não terem feito o recadastramento eleitoral, se elas terão depois uma oportunidade de regularizar a situação, se já tem uma definição a respeito desse assunto.
Verdade, eu esqueci dois pontos. O pedido aqui do vereador Paulo de Lima sobre a data final. A nossa ideia, ia cobrar, eu sei, eu estou vendo aqui, antes da execução chegar, eu estou pagando a conta. A nossa ideia desde o início é fazer com que a gente consiga encerrar o recadastramento biométrico em dezembro. Nós já fizemos o quê? Nós já aceleramos o processo, criamos mecanismos para que o recadastramento biométrico transcorra com rapidez, para que a gente consiga encerrar em dezembro. Por quê? Quanto mais tempo dura o processo de recadastramento biométrico, mais gastos o Estado tem. O Estado, que eu digo, é o TRE, o município, a Câmara de Vereadores, é o Poder Judiciário, são todos nós que vivemos no serviço público do dinheiro do povo. Então a nossa ideia é terminar em dezembro. A nossa ideia é ver se conseguimos terminar em dezembro. Para quê? Para que o período de biometria seja de março a dezembro. Ou seja, fazer o máximo no menor tempo possível, com baixo custo. Essa foi a nossa ideia. Quanto à questão do vereador Luiz Lacerda, aqueles que tiverem um título cancelado terão que comparecer ao cartório eleitoral e vão enfrentar, vereador, tem que ser franco, porque eu não posso me furtar de falar a verdade sempre. Vão ter que enfrentar uma situação complicada de demonstração de um fato que muitas vezes vão ter dificuldade para demonstrar. Porque se nós temos um recadastramento biométrico, nós fazemos uma revisão eleitoral. Muitas pessoas pensam assim: a biometria, ela existe tão somente para colher a digital de cada um. Não. A biometria é um dos passos do recadastramento. O recadastramento é uma revisão eleitoral. Ou seja, determinadas pessoas que ainda têm um título em Anápolis e não mais moram aqui, não comparecem ao recadastramento biométrico, têm um título cancelado e vão estar com sua situação regular lá em Goiânia, talvez, por exemplo, onde morem. A gente faz com que, pelo recadastramento, a gente tenha o número de eleitores efetivamente com aqueles que moram ou de alguma forma têm ligações sociais, econômicas, pessoais, familiares com a cidade de Anápolis. Então, mais do que ser a biometria, o recadastramento é uma revisão. Nós passamos em revista a todos os eleitores da cidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, doutor Gleuton. Quero aqui, doutor Gleuton, em nome do Poder Legislativo, deixar aqui o nosso reconhecimento da Câmara Municipal pelo trabalho que a Justiça Eleitoral, sob a sua liderança, vem fazendo aqui na cidade de Anápolis. E em nome desse reconhecimento, nós preparamos aqui uma carta assinada por todos os vereadores, que é a Carta do Mérito Legislativo, que justamente é um documento que nós fizemos para reconhecer esse trabalho desempenhado aqui, que tem a assinatura de todos os vereadores e o sentimento aqui dessa casa, e eu não tenho dúvida também que a gente vê aí pelas ruas que já é o próprio sentimento da população. O excelente trabalho que a Justiça Eleitoral vem prestando aqui na cidade de Anápolis, não só em relação a esse recadastramento que está acontecendo, mas também durante os processos eleitorais aí, nós temos visto aí a forma organizada e realmente tratando todos aí com igualdade que a Justiça Eleitoral tem conduzido os trabalhos aqui na cidade de Anápolis. Então fica aqui o nosso reconhecimento. Eu vou chamar os vereadores aqui à frente para que nós possamos passar ao doutor Gleuton essa carta de reconhecimento e pedir à professora Geli que possa ler o texto que está escrito aqui. a carta para que nós possamos passar para o doutor Gleu.
Número 141, Zona Eleitoral, Nápoles, Goiás. Assunto, Carta do Mérito Legislativo. Senhor Juiz, a par de cumprimentá-lo, estamos na oportunidade encaminhando a Vossa Excelência a Carta do Mérito Legislativo, em que esta Casa de Leis parabeniza e reconhece o notável trabalho da Justiça Eleitoral no serviço de recadastramento biométrico no município de Anápolis. Contando com o apoio do Executivo, é mistério enaltecer a exemplar atuação no referido processo de revisão do eleitorado, não apenas de Anápolis, mas nos municípios vizinhos de Campo Limpo de Goiás e Ouro Verde. Procedimento de relevância, fundamentado na agilidade e competência dos magistrados, serventuários e estagiários, quando centenas e centenas de pessoas são bem atendidas diariamente, regularizando a situação eleitoral. O recadastramento biométrico objetiva tornar as eleições mais protegidas de qualquer tentativa de fraude, assim manifestando a verdadeira vontade popular e elevando a democracia do país. A justa e merecida homenagem do Legislativo representa também a reverência da população napolina quanto ao êxito do processo. Atenciosamente, os 23 vereadores da Câmara Municipal de
Na sessão, ainda no pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente Luiz Santos Lacerda, nobres vereadores, público que está nos assistindo. Senhor presidente, eu estou usando esse pequeno expediente para dizer duas coisas. Primeiro, cobrar do secretário da Infraestrutura, senhor Clodovil Reis, vereador Grêmio, tem 2 anos que aquela maquete está ali exposta ali. O prefeito veio aqui na outra legislatura, inaugurou, tem mais de 2 anos. E uma licitação que todo dia ela está sendo feita pelo secretário da Infraestrutura e nunca sai do papel. Nunca, todos os dias tem reunião para fazer isso aí. Está dando prioridade para o viaduto, está certo que o viaduto tem mais prioridade dessa casa de leis. Mas e eu quero pedir ao secretário, vereador Emílio, que dê mais prioridade a esta Casa de Leis, que ele já passou por aqui, foi vereador. Nós já temos 5 milhões, 5 milhões em caixa para fazer este novo parlamento. E o secretário parece que está brincando com a gente. Está certo que 5 milhões não dá para fazer um parlamento novo, mas pelo menos para começar, que se ele deixar no final do governo Roberto Gomide, essa obra vai ficar em 60 milhões. Que quando nós começamos a fazer fundo de caixa, sabe quanto valeria a obra? R$ 420 mil. R$ 420 mil no tempo do Liminha. Depois passou para o Zé Cacheta e veio não sei mais qual presidente. Hoje, 18 milhões. Eu pediria aos Pombo Correia aí, que eu acho que o secretário não está nos ouvindo, o líder do prefeito, que chegasse no ouvido do secretário Clodovil Reis, que agilizasse. E um repórter perguntou ele, não sei se foi quinta ou sexta-feira, que vai fazer uma licitação, o vereador Luiz Acero, agora no final do ano, e talvez, hein, que a obra vai começar em fevereiro. Olha, isso é brincadeira. Nós temos 5 milhões em caixa. 5 milhões não encontra em qualquer esquina, não. Se não tivesse zerado o caixa, tudo bem, mas nós temos. Eu, quando assinava pela Câmara no final do ano, eu mandei, eu e o vereador Fernando Cunha, que estava responsável pela assinatura da Câmara, o vereador Fernando foi presidente há quase um mês, né, Fernando? Nós devolvemos para a prefeitura fundo R$ 1 milhão para o fundo, para construir esse novo prédio. E ninguém fala nada, ninguém fala nada. O secretário está fazendo um bom serviço? Está. Ninguém está falando mal de Clodovil. Estou falando da morosidade, que ele tem pelo legislativo. Ele tem que ter respeito por essa casa. Ele foi vereador. Ele sabe o que, que nós passamos aqui. Então, 5 milhões dá para fazer pelo menos uma rampa aí e todo o estacionamento dos veículos. E tirar nós desse sufoco aí, vereador Jackson, de aluguéis. Ali onde agrupa alguns vereadores, se tiver um incêndio... Eu não sei porque que bombeiro não vem ali. Ali, vereador Gerra, no seu gabinete. Eu sei que não vai acontecer, mas vamos supor, se tiver um incêndio, não, morre todo mundo sufocado. Pior do que aquela boate. Kiss, é isso? Sei que é um cantor. Mas não tem porta de emergência. Só tem uma saída. Então, Clodoveu, eu peço aqui uma clemência. Secretário, você está fazendo um belo trabalho como secretário. Mas, por favor, abra essa licitação. Não é hoje, não. Tinha que ser ontem. Então, fica aqui mais um desabafo do vereador Mauro. É lógico que tem outras sessões e eu vou cobrar aí do secretário. Que do prefeito já deu carta branca para o secretário fazer isso. Mas ele é muito moroso. Ele parece que não está nem aí com a Câmara. Vereador para ele que se dane. Não é por aí, não. Por último, senhor presidente, meu tempo está esgotando. Infelizmente, vereador Paulo de Lima, vereador Pedro Mariano, até o dia 21, com dor no coração, um partido que eu tenho o maior respeito por ele, por deputado Zé de Lima, que sempre me compreendeu dentro do partido, uma pessoa sensata, uma pessoa simples e humilde. Vou conversar com ele, com o vereador Paulo de Lima, não conversei, mas hoje eu já dei uma entrevista em rádio, que eu estou mudando de partido. Estou mudando com dor no coração. Porque o meu PDT, hoje ainda é meu PDT até o dia 21, que eu tenho um prazo de filiação, que eu não sou candidato a nada o ano que vem, vereador Avisa. Eu não sou candidato. Eu vou ajudar alguém. Deputado federal, estadual, senador e governador. Eu não sou candidato a nada ao ano que vem. Simplesmente eu vou ser um cabo eleitoral ou um sargento eleitoral de alguém. Então, eu estou mudando de partido até o dia 21, com todo o respeito que eu tenho pelo PDT, que me deu vários mandatos, vereador Paulo de Lima. Me deu vários mandatos e eu sou muito grato a esse partido que me acolheu. Só porque o PDT ultimamente está perdendo alguns valores, algumas lideranças, e vai ficar um partido nanico. Mas não tem nada a reclamar do PDT. Vou fazer mais alguns pronunciamentos em outras sessões, que eu peguei só o pequeno expediente. No grande expediente, em outras oportunidades, eu vou falar por que eu estou deixando o PDT. Até o vereador, gostei da sua entrevista, vereador, pelo seu espaço político. Só porque o seu partido é o prós, né? Podia ter o partido dos contra, né? Eu iria para ela, porque eu sou meio polêmico, né? Então, eu quero um partido que me dê liberdade igual eu tenho dentro do PDT. E a filosofia do partido que eu estou ingressando, vai me dar liberdade de eu falar de governador, de prefeito, de secretário. Me dê liberdade, que eu seja independente dessa casa de leis. Recebi um memorando do Paulinho da Força Sindical, que é o presidente nacional. Conversei demoradamente com Armando Vigílio e conversei com o deputado Carlos Antônio. É a minha filosofia de vida. Quero que um partido que tenha minhas características de solidariedade, que minha bandeira é de fazer favor pelo povo. Meus votos aqui com seis mandatos, Frei Ger, não foi de inteligência. Foi de solidariedade, é verdade. Não foi. Você sabe que o povo gosta de favor. O povo que te segue sempre está te pedindo favor, vereador Gé, vereador Lesier, vereador Jacques Chalos. Visita as casas, sei lá. Meus votos não é de inteligência, eu sou o mais burro dessa casa aqui. Meus votos foi de prestar conta para os mais humildes, de fazer favor. Encaixou, foi uma luva para mim. Solidariedade, este partido. Eu recebi 3 convites e por isso eu não estou lá ainda, não me desfiliei do PDT. Só se acontecer alguma coisa. Até o dia 25, 99,9% eu estarei nesse novo partido. Sem criticar o meu PDT, que o primeiro vereador eleito pelo PDT da cidade de Anápolis foi vereador Mauron. Primeiro, em 92. Tinha um tabu. Leonel Brizola, quando fundou o PDT, tive a oportunidade de conhecer ele por 4 vezes, quando ele foi 2 vezes governador do Rio Grande e do Grande Rio. Foi 2 vezes governador do Rio Grande do Sul e 2 vezes governador do Rio de Janeiro.
Peça a Vossa Excelência para
já concluir. Estou concluindo, senhor presidente. Serei breve. Então, vou devolver minha palavra para a mesa daqui a pouco. Então, o que eu quero dizer para Vossa Excelência, que eu vou justificar a minha saída do PDT. Eu tinha que tomar uma decisão. Nem sei se eu vou ser candidato a vereador. Posso até ser. Posso até ser. Deputado está descartado e eu não vou ser. Que eu já vou deixar para filiar depois do dia 5, para não ter problema com L nem com E. Problema com a Justiça Eleitoral. Vou me filiar depois do dia 5, que aí eu não posso ser candidato à Justiça, não vai, né, está impedido. Então, futuramente, o futuro Deus pertence. Se eu for candidato a vereador, tudo bem, posso até pensar. Mas não sei se eu vou ser candidato a vereador, posso até ser. Então, quero deixar aqui para vocês que eu estou ingressando noto agremiação, mas sem deixar, e vou deixar muitos amigos no PDT, como Paulo de Lima, deputado José de Lima, e vereador Mauron foi o fundador do PDT na cidade de Anápolis, um partido que eu, sem sombra de dúvida, amei, gostei e tive vários mandatos. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro.
Pela horta, presidente.
Também no pequeno expediente, antes de chamar o próximo orador, vereador Pedro Mariano está com um comunicado urgente. Conceda a palavra pela ordem, pela liderança do PP, vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, eu estou quase indo torcer para o Vasco. É porque eu estou virando só o vice, né? E hoje eu fiquei como comunicado, se tornei o vice-presidente do partido aqui no município de Anápolis, né? O PP, o Pedro Canedo, presidente. E eu como... E agora como vice-presidente, presidente. Então eu estou mais indo já para torcer para o Vasco, que é o meu grande mengão, porque o Vasco gosta de vice, né? E eu estou com cara de vice. Então é isso que a partir de hoje passei a ser o vice-presidente do PP, e eu acho que agora é mais o Xará conduzir o partido para próximas eleições, né? Então um partido aí bem representado, não só com um vereador, com 2 ou 3 mais vereador. Devolvo a palavra, presidente. Obrigado.
Se for para pegar no pé do Vasco, Vossa Excelência tem mais 10 minutos. Ainda no pequeno expediente, palavra com o vereador Jean Carlos.
Boa tarde, cumprimento o presidente Luiz Lacerda, demais pares, a imprensa, a todos que nos ouvem pela Rádio Manchester. Primeiramente, eu acho que nós não poderíamos deixar de comentar a data de hoje, né? Parabenizar a vereadora Geli pelo convite ao juiz eleitoral, doutor Gleuton. E a data de hoje foi a mais oportuna, né? Porque hoje está fazendo-se 1 ano exatamente da nossa eleição. Então, eu quero aqui de público, né, registrar que 1 ano atrás nós estávamos certamente nesse horário, bastante ansiosos, na expectativa. Eu quero aqui hoje, né, no 7 de outubro de 2013, relembrar essa data que para mim foi muito marcante, aliás, acho que para todos nós, né, e especialmente aqueles que não tinham desfrutado o sabor ainda de uma eleição, mas sobretudo registrar aqui a gratidão, o agradecimento à população, né, aqueles que renovaram as suas esperanças em nós, na pessoa de nós que fomos eleitos, né, e daqueles que foram reeleitos, que aqui estão, para que pudesse representar as suas expectativas de melhoras, né, de uma cidade ainda melhor. E por isso, registro essa data, né, no 7 de outubro de 2013, e agradeço a todos aqueles que confiaram em meu nome e confiaram também em vocês, para que nós pudéssemos passar essa legislatura representando-os e lutando pelos benefícios que a população anseia. Por isso eu peço ainda, né, e suplico ao Executivo que ouça, né, a nossa voz aqui na Câmara, porque certamente estará acertando. Porque nós estamos aqui realmente, porque, como bem disse o juiz eleitoral Gleuton, nós diariamente, né, temos um contato pessoal e estamos diariamente ouvindo a vontade da população e tentando traduzir essa vontade, né, nos nossos requerimentos, nos nossos projetos de lei, e que então o Executivo também possa valorizar realmente a altura que nós esperamos, os nossos requerimentos, as nossas demandas, que certamente ele estará acertando com a população. Então, agradeço à população e fica aí o registro, a minha eterna gratidão àqueles que confiaram em meu nome. Eu queria também, presidente e novos pares, dizer aqui que eu tenho sido procurado várias vezes por pessoas moradoras do residencial do servidor. Eu queria aqui comunicar a vossas excelências e também àqueles que nos ouvem, que nós estaremos fazendo um levantamento e cobrando da Saniag informações quanto à cobrança de taxas, né, de que foram faturadas nas faturas mensais, de uma cobrança na ordem de 130 e poucos reais, dividida em duas vezes, que foi encaminhada aos residentes ali, aos condôminos, e do meu ponto de vista preliminar, que eu ainda vou aprofundar, eu acredito que está equivocado, porque não deram nem a opção, a liberdade para se discutir. Lançaram e encaminharam um termo de aceite, ou aceita pagar, ou aceita suspender o abastecimento de água. Então, não deram outra alternativa. A princípio que se tem é que esse gasto, essa utilização dessa água, foi durante ainda a obra, pela empresa Elma Engenharia. Mas eu estou suscitando isso aqui na tribuna, porque eu vejo de extrema importância é que nós, né, abraçamos essa causa, porque tem muitos moradores ali que realmente ficaram numa situação bastante desconfortável, de ter que pagar duas tarifas de abastecimento que não utilizaram. E também há informações que isso já havia sido pago pelo condomínio, por arrecadação deles mesmo. Então fica aí essa informação, nós aprofundaremos, cobraremos informações da Saniag, e se for o caso, levaremos ao Ministério Público para o reembolso, inclusive em duplicidades, se constatar que houve realmente cobrança indevida. E fica aí, então, um alerta, e eu quero aqui de público externar essa preocupação e dizer aos moradores do residencial do servidor que nós estaremos levantando e, em breve, trazendo aqui um resultado sobre essa questão. Outra questão que eu gostaria de abordar é pedir, na realidade, diretamente à Secretaria de Obras. Nós estamos aí já no início do período chuvoso, e eu tenho várias demandas de requerimento que se iniciou, sobretudo, na área de trânsito, no CMTT. E nós, com muito custo, conseguimos aprovação. Mas eu estou no aguardo aí de algumas intervenções que têm que ser executadas por parte da Secretaria de Obras, algumas até há mais de 6 meses, vereador Ederson, líder do prefeito. Eu, inclusive, questionei aqui para o nosso ilustre secretário de Obras, Clodovil. Mas a informação é que estão sendo realizadas, mas eu acho que a passo muito lento, muito lento. Eu cito aqui 3 intervenções que o CMTT já aprovou e eu continuo aguardando. E eu realmente fico constrangido de ter que repetir sempre o mesmo pedido lá na secretaria, que é uma na Presidente Kennedy, de frente ao Banco do Brasil, que continua acontecendo acidentes. E nós estamos com um projeto aprovado de fechamento daquele retorno ali, no canteiro central. O CMTT já encaminhou, salvo engano, em junho para lá, maio, junho. O outro ali no bairro de Lourdes, que é a retirada de um quebra-mola, que esse quebra-mola, ele faz uma represália da água da chuva e inunda 3 casas ali todo ano. E nós conseguimos a aprovação pelo CMTT, que na verdade nem é uma quebra-mola, é uma barreira física mesmo. Um veículo para passar lá realmente tem que superar um obstáculo. E o outro é a questão da intervenção na 24 de agosto, também já aprovada e inclusive iniciada pela Secretaria de Obras, mas que não se concluiu. Então quero registrar esses pontos, né, dessa questão da intervenção viária por parte da Secretaria de Obras. A alegação recente é que não tem massa asfáltica. Já tem mais, aproximadamente 30 dias que essa informação tem sido registrada. Mas eu quero crer que em alguns locais não há nem necessidade imediata, mas sobretudo de fazer o fechamento do canteiro, lá agora na Presidente Kennedy, e utilizar ali os meio-fio para execução dessa obra. Bom, essa era a preocupação. Outra questão também da Secretaria de Obras...
Eu peço a Vossa Excelência que conclua.
Encerrando aqui, é que é com, com as galerias de água pluvial. Nós esperamos praticamente aí 9 meses, 2 intervenções na Vila Formosa, e mais uma vez Mais um mês se passou e não foi feito. As chuvas estão começando e nós estamos aí, lamentavelmente, aguardando a boa vontade. Todo mês vai fazer, vai daquela obra, vai para essa, mas não faz. Nós queremos agradecer o que realmente tem sido feito, mas também lamentar essa demora, morosidade em relação à execução das obras, especialmente das intervenções viárias. Então, devolvo a palavra, era essas questões que eu trouxe à tribuna.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Também, no pequeno expediente, vereador Pedrinho Porto Rico.
Gostaria de dar uma boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar o nosso presidente Luiz Santos Lacerda. Na sua pessoa, cumprimentar a mesa diretora. Cumprimentar os nobres pares aqui presentes. O público presente, a imprensa, Rádio São Francisco, Rádio Manchete, Rádio Imprensa, Canal 5 da NET. Senhor presidente, o que me trouxe de vir aqui usar a tribuna nesta tarde é tentar justificar o motivo pelo qual eu deixei o PTB e me filiei ao Partido Republicano da Ordem Social. O motivo foi único. O motivo foi apenas falta de espaço político. Porque eu acho que qualquer parlamentar, ou até mesmo qualquer segmento da sociedade, a pessoa tem que procurar obter o seu espaço político. E, infelizmente, durante 7 anos que estive no PTB, o meu espaço político não foi reconhecido. Embora, presidente, tenha sido eleito pelo PTB. Mas isso, claro, coloquei na mão de Deus, coloquei na mão daqueles que me auxiliaram, que me ajudaram, e também diante do meu trabalho, que foi reconhecido pela sociedade anapolina. Então, senhor presidente, sendo desfiliado do PTB no dia 4 de outubro de 2013, me filiei em seguida no Partido Republicano da Ordem Social. Porque o Partido Republicano da Ordem Social, por ser um partido novo, está reconhecendo inicialmente a valorização da minha pessoa. Colocando, inclusive, à disposição para que a minha pessoa crie, organize e administre o Partido Republicano da Ordem Social. Aqui nesse município, que é o terceiro maior colégio eleitoral do Estado de Goiás. Então, sendo reconhecido a valorização inicial da minha pessoa, eu tirei a conclusão que deveria desfiliar o PTB e me filiar ao PROS, Partido Republicano da Ordem Social. Mas eu gostaria de dizer, senhor presidente, que eu não tenho nada de desavença no partido, no município. Muito pelo contrário. Estimo muito o nosso presidente Roberto Naves, os nossos dois vereadores que aí estão, Frei Valdair de Jesus, o nosso vereador Jean Carlos, me coloca à disposição do PTB, me coloca à disposição de todos os vereadores dessa Casa de Leis, me coloca à disposição da sociedade anapolina para poder trazer melhoria em prol da nossa cidade. Porque tendo um partido, criando o partido, organizando, administrando, nós teremos condições de mostrar, de desempenhar um papel melhor no parlamento. Então, vendo isso, me desfiliei do PTB no dia 4 de outubro de 2013 e me filiei no mesmo dia no Partido Republicano da Ordem Social. Gostaria de agradecer aqui, senhor presidente, imensamente, imensamente mesmo, o nosso presidente regional, do meu ex-partido, o deputado federal Javai Arantes, que muito me acolheu durante todos esses 7 anos, tive um acolhimento excelente. Tem realmente dado valor na minha pessoa, mas a nível regional. Mas eu precisaria ter realmente um reconhecimento a nível municipal, porque eu sou um representante da cidade de Anápolis. Então eu teria que ser reconhecido e ter realmente um espaço político na cidade de Anápolis. Então, isso é a minha justificativa única de ter saído do partido do PTB e ido para o Partido Republicano da Ordem Social. E gostaria, senhor presidente, de aproveitar a oportunidade e dizer para a sociedade, dizer para as lideranças, que logo, logo estaremos formalizando a sede do Partido Republicano da Aula Social nesta cidade. E convido as lideranças, convido a sociedade, para aqueles que tiverem interesse, possam se filiar a esse partido. Porque como representante desse partido aqui na cidade de Anápolis e no estado de Goiás, obviamente, nós iremos fazer desse partido um partido inovador. Então, faço essa convocação para a sociedade anapolina, para as lideranças da nossa cidade, que tiverem interesse de se filiarem ao Partido Republicano da Aula Social, que nós estaremos à disposição a partir da próxima segunda-feira, onde provavelmente já teremos uma sede na cidade de Anápolis. Me coloco também à disposição de todos os vereadores dessa casa, em relação ao PROS, por ser provavelmente até o momento o vereador representante desse partido nessa casa de leis, e me coloco à disposição, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pedrinho Porto Rico. Também Lisier Borges, para fazer uso da palavra no pequeno expediente.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimentá-lo, senhor presidente. E assim cumprimentar toda a mesa, os nobres pares, a imprensa e os demais presentes aqui nesse plenário. Eu queria dizer, senhor Mourão, rapidamente, que a respeito do assunto que a gente teve aqui com o diretor do TRE, o presidente do TRE, que é o seguinte, nós temos, o brasileiro, eu já falei sobre isso aqui, nós brasileiros, nós temos o complexo, senhor Mourão, complexo de vira-lata. Tudo dos nossos vizinhos, da Europa, da América, é melhor que o nosso. Isso não é verdade. Nós temos muitas situações de excelência. E o processo eleitoral nosso é um deles. E a gente fica satisfeito de saber que se o nosso é talvez o melhor do mundo, a gente está aqui entre os primeiros do Brasil, quer dizer que a gente está em primeiro do mundo. A gente está entre os primeiros do mundo, né, no processo eleitoral. Anápolis está de parabéns. E queria lembrar aqui, a semana passada foi rica em comemorações, em datas importantes. Eu gostaria de lembrar o Dia do Idoso, que foi amplamente comemorado aí basicamente pelo Executivo. Mourão deve ter participado, não ativamente, né, Mourão, mas deve ter participado de alguma forma. Teve também, senhor presidente, eu gostaria de lembrar aqui, teve o Dia do Vereador também, que é dia 1º de outubro, dia de Santa Terezinha, dia do vereador também. E gostaria de observar que esse mandato nosso, nós não teremos a oportunidade de ter uma sessão ordinária, né, que contemple o dia do vereador. Então, gostaria que, para o próximo ano, a gente prevesse aí, programasse alguma comemoração, né, algum evento com essa data. Porque dificilmente teremos, pelo nosso regimento interno, dificilmente a gente terá oportunidade, nós, os próximos que estiverem aqui, de comemorar, de ter uma sessão ordinária para tratar desse assunto, para falar desse assunto, né? Que a gente fala de tantas coisas aqui, inclusive, a semana passada também, dia 2, teve aí os 50 anos da nossa cidade, filha dessa cidade, Ouro Verde. Então, gostaria de parabenizar o povo daquela terra lá, que tem fornecido material humano relevante, que tem contribuído significativamente para o desenvolvimento de Anápolis, sem dúvida. E aquela cidade tem um quê de mistério, porque as pessoas vêm para cá trabalhar, estudar, viver aqui, mas gostam de manter naquela cidade um vínculo. Todos têm casa, deixam lá os pais, querem voltar sempre, casas, chácaras. Então, amigos de Ouro Verde, se estiverem nos ouvindo, um parabéns, um pouco atrasado. E agradecer pelo esforço, pela contribuição que tem dado à nossa cidade. E repercutir por último aqui, que teve aqui hoje, a Escola Nadir de Souza Andrade, seus alunos, né, do quinto período. Agradecer a professora Geli, com a sua escola, que nos apoiou, e os demais vereadores que participaram ali também. Isso foi um evento que partiu da própria escola, nos pedindo o professor, dando instruções de civismo, solicitou essa vinda até aqui. Ele estava falando do executivo, legislativo, judiciário, e nós abrimos as portas. Eu acho que isso, como diz o nosso nobre colega Pedro de Porto Rico, é extremamente importante, né, para mostrar o nosso trabalho a essas crianças. E foi uma pauta que eu fiz questão de que fosse realizada nessa semana, porque nós estamos aí vivendo também a Semana da Criança. Então, fizemos ali um bate-papo com essas crianças, mostrando o nosso trabalho, que eu acho que é muito importante para todas elas e para essa casa também. Mostrar o trabalho, tanto para as crianças, quanto para os professores, eu acho que isso é de muita importância e nós devemos, viu, vereador Jackson Charles, que é um trabalho que você executa, colocar isso na pauta, não só a visita, mas falar realmente, né, aproveitar a escolinha aí e falar realmente do nosso trabalho, que eu acho que é de grande valia, tanto para ambas as partes. Era isso que eu tinha que dizer, senhor presidente, e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lizier. Não havendo mais inscrições no pequeno expediente, encerro o pequeno expediente, abro o grande expediente, concedo a palavra inicialmente ao ilustre vereador Jackson Charles, que vai dividir o tempo com o nobre vereador Frei Valdair. Ah, não, aliás, o Jackson vai dividir com o vereador Gerry. Estamos tentando aqui uma divisão também para o vereador Frei Valdair.
É, você disse, presidente, do Frei Gerry? Frei Gerry. Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Luiz Santos Lacerda, senhores e senhoras vereadores presentes, imprensa, que cobre mais essa sessão ordinária da Câmara, telespectadores, ouvintes da Rádio Manchester e telespectadores do Canal 5. Hoje, senhor presidente, eu faço uso da tribuna, vou ser breve para colaborar com o vereador Gerry, para externar aqui os sentimentos que me trazem a essa tribuna. Hoje eu me divido entre a alegria e a tristeza, vereador Frei Valdair. A alegria pelo nascimento de mais uma princesinha, minha filhinha Maria Clara, que ocorreu no último dia 27, próximo passado. E a tristeza pelo falecimento do meu melhor amigo e confidente, meu velho e querido amigo Juarez Sebeto, meu pai, que sepultamos no último dia, primeiro, próximo passado. São sentimentos opostos, mas marcantes na vida de uma pessoa. Meu pai, um apaixonado pelas questões públicas e políticas, vereador de 2 mandatos, chegando à presidência da Câmara de sua cidade natal, tinha como sonho ter os seus filhos, também trilhando o seu mesmo caminho. Após o resultado da última votação, no dia 1º de outubro do ano passado, ele me disse: agora eu posso morrer em paz, meu filho. Pois naquele momento ele acabara de realizar o seu maior sonho, ao eleger seus 2 filhos, um representando a cidade de São José do Rio Preto e eu representando a cidade de Anápolis. Seu Juarez tinha, pela Vila Formosa e região, uma paixão inexplicável. Depois de 60 dias internados em um UTI e inconsciente, esses 60 dias, ao acordar, vereador Gerry, ele me chamou e me fez 2 indagações. Indagações, é claro, com a comunicação bastante prejudicada e deficiente pela sua enfermidade. Ele me perguntou, a primeira indagação, se estava faltando algo para a minha mãe. A segunda indagação, se eu estava cuidando direitinho das questões envolvendo a Vila Formosa e toda a região. Ou seja, mesmo nas últimas horas de vida, no momento de angústia, a gente via a preocupação daquele homem em cumprir com aquilo que ele prometeu e com as suas obrigações. E assim eu farei, vereador Jean. Farei por mim e, acima de tudo, vereador Jerry, por honra ao nome do meu eternizado pai. Quero também, presidente, fazer alguns agradecimentos. Quero agradecer as manifestações de carinho de todos os amigos e amigas presentes no velório e no sepultamento. A toda a Câmara Municipal, pela solidariedade dos meus colegas vereadores e vereadoras, eu quero externar aqui o meu muito obrigado. Aos amigos que deixei na minha passagem pela Prefeitura Municipal, secretários, diretores e demais colaboradores, que esteve prestigiando esses momentos de dor que nós estávamos passando. Aos veículos de comunicação, pelas manifestações de respeito, carinho e consideração nesse momento difícil de nossa família. Quero fazer um agradecimento especial à Banda Lira de Prata, a todos os componentes da Banda Lira de Prata, pela homenagem prestada no sepultamento do meu querido pai, em reconhecimento ao seu trabalho prestado, por ocasião da fundação desta banda, que ele muito contribuiu para que isso acontecesse. A direção do PSB municipal, na pessoa do meu presidente Sebastião Reis, que solidarizaram com a nossa dor. Para finalizar, eu quero agradecer a Deus por ter me concedido, vereador Jean, 51 anos de convívio e ter me dado o privilégio de ter tido um pai tão maravilhoso como foi o meu amado e querido pai, Juarez Pereira Cebeto. Com a certeza de que o reencontro é uma coisa certa, segundo as Escrituras Sagradas. A todos, o meu muito obrigado. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Também, para fazer uso da palavra no grande experiente, vereador Jerry, que vai ocupar o restante do tempo do vereador Jackson Charles.
Senhor presidente, nobres pares, quero aqui nessa tarde em primeiro lugar dizer, senhor presidente, que estive em Goiânia no dia 1º, lá na Saneago, onde eu levei várias reivindicações ao diretor de produção Luiz Henrique Gonçalves, o Betinho, por estar cansado, senhor presidente, de pedir providências pela Saneago, para que seja sanado todos os problemas relativos à falta de água na nossa cidade, vereador Jackson Charles. Eu levei todas as reclamações, representando aqui, representando todos os vereadores, porque na maioria das sessões, o tema é a falta d'água na cidade de Anápolis. Semana passada foram 11 bairros sem água, vereador Weber Mamede. E é cansativo ver as pessoas acordar para fazer um café e não ter água, sequer para lavar as louças. E aí, 11 dias sem o bem maior que a água. Então eu fui a Goiânia, fui muito bem recebido, quero até agradecer Luiz Humberto Gonçalves, o Betinho, pela recepção. E levei também um outro problema, aproximadamente 300 fotografias, dos esgotos, vereador Wederson e vereador Mauro José Severiano, dos esgotos da nossa cidade, dos córregos da nossa cidade que viraram canais de esgoto. Esgoto que há 3 meses, na margem da BR-153, está correndo a céu aberto, ali na calçada de uma grande empresa que é o Armazém Goiás. E o senhor Luiz Henrique, aliás, desculpa, senhor Luiz Humberto Gonçalves, ele se prontificou a vir aqui amanhã, terça-feira, para que juntos possamos levá-lo em todos esses lugares, nos córregos, onde está havendo um desperdício muito grande de água, ali no reservatório da Vila dos Oficiais, que é um descarte de água. Me falaram que é para lavar os filtros, vereador Vespasiano.
Uma parte.
Mas esse filtro, desde a minha infância, eu vejo essa água correr. Eu já tomei banho numa represa dentro daquela mata atrás do Ana Shopping. Tinha uma represa ali. Engraçado, só agora, com essa idade, eu fico sabendo que é uma água que sai do reservatório da Saneágua, que lava os filtros. Mas é uma quantidade, vereadora Mira Garcia, assustadora. Enquanto a população fica 11 dias sem água, a água está correndo. Eu levo vocês lá, eu tirei fotografia, eu filmei lá. A água que desce de lá formou uma linda represa. O pessoal da Secretaria de Obras estava fazendo a recuperação, teve que fazer uma barreira, porque ali na vereador Jean, me ajuda, lá no bairro Antônio Fernandes, caiu ali naquela baixada ali, e eles estavam fazendo, recuperando. Eu acho que Vossa Excelência deve ter visto a lagoa que virou ali, a coisa mais linda. Eu até gostaria que continuasse sendo um lago ali. Ficou bacana. Mas com a água que está saindo lá do reservatório, lá da Vila dos Oficiais. Momento que o tempo é curto, eu vou ser breve aqui para conceder a parte. Então, amanhã ele estará aqui e eu gostaria muito que esse problema fosse resolvido. Né? Eu levei junto comigo moradores lá da Santa Isabel, né? O senhor Daldelino, também o Divino Félix, né, que veio representando moradores lá da região norte, né, também o Adalberto, para que mostrasse a real situação que Anápolis está vivendo com relação à falta de água e esgoto. Eu sei que tem tido aí uma força-tarefa para resolver o problema, mas é problema, senhor presidente, de 30 anos, falta de investimento, 30 anos, na nossa cidade. E hoje, a população, com quase 400 mil habitantes, e eu acredito que a ampliação que está sendo feita não vai corresponder ao contento. Agora eu quero dizer aqui, senhor presidente, e tenho que mencionar o nome de um vereador, que é companheiro, e quero parabenizá-lo por ter colocado também o requerimento. Eu gostaria de reclamar mais uma vez, senhor presidente, da falta de resposta por parte das secretarias dos nossos requerimentos. Porque nós temos que dar satisfação à população que nos faz um pedido. Por exemplo, no dia 1º de abril, é dia da mentira, senhor Jackson Charles. Mas foi verdade, porque o meu requerimento é verdadeiro. Eu fiz um requerimento, senhor presidente, para que fosse pavimentado o que resta da Rua dos Carreiros, dia 1º de abril. Sequer mandaram uma resposta do meu requerimento, se ia fazer ou não. O nobre colega vereador, quero até parabenizar também, que são dois requerimentos, e eu acho que é isso que tem que acontecer, é o instrumento que nós temos, vereador. Agora, eu gostaria de saber, por exemplo, esse foi dia 1º, de Vossa Excelência, foi dia 10 de setembro. 10 de setembro, foi do senhor e o meu, foi dia 1º. De Vossa Excelência veio a resposta. Do meu, né, não sei por que cargas d'água, não me retornaram. Então eu gostaria que tivesse, que as secretarias, uma vez que nós somos parceiros aqui nessa casa, senhor presidente, de todos os projetos que chegam aqui do executivo, nós temos o maior carinho, o maior respeito e a maior dedicação em votar com urgência. Eu gostaria que um requerimento meu que chegasse na secretaria, que ele fosse tratado do mesmo modo, para que nós possamos dar uma resposta para os nossos, para a população de Anápolis, aquelas pessoas que nos fizeram o pedido. Agora, não é só bronca não, eu quero agradecer aqui pela rotatória da Avenida 25 com a Avenida do Estado. O CMTT fez um belíssimo trabalho, a população está agradecida. Então é isso, quando tem que reclamar, nós vamos reclamar. Quando tem que reconhecer, vamos reconhecer. E quero reconhecer também, faltou também o requerimento, a resposta do requerimento para a rua direita. Está sendo feito o trabalho, mas como não veio a resposta do requerimento, para que a gente possa mostrar para a população que nós estamos empenhados em atender os pedidos deles, acontece aquele desgaste natural. A população fala, eu pedi tanto para o vereador X, né, e ele não nos atendeu. Entendeu? Então, quer dizer, agora está sendo feita a galeria da rua direita, né? Esperamos que seja feito também da rua 57, uma vez que já está liberado, e nós gostaríamos que tivesse mais celeridade, porque o tempo de chuva chegou. A rua lá, senhor presidente, está alagada. E o pessoal falou, e aí, cadê a galeria? Cadê as manilhas que prometeram para a gente? Então, eu gostaria que tivesse um pouco mais, eu sei que a demanda é grande, mas que tivesse celeridade nesse processo aí. Obrigado. Eu quero comunicar aos moradores da rua 57 que já foi aprovado e vai ser feita a galeria. Portanto, a gente pede que seja acelerado esse processo. Eu gostaria de pedir também que, agora vencida a licitação, né, está chegando aí uma quantidade de massa muito grande, asfáltica, e que seja feito não só os tapa-buraco, mas que seja feito também as lombadas físicas, ou seja, as faixas lombadas da rua 55, 54, 55 e 56, uma vez que o CMTT já liberou. Eu peço desculpa aos nobres colegas, porque era só 10 minutos, de não ter tido tempo de conceder a parte. Tá? Eu agradeço. E quero agradecer a uma pessoa que sempre quando vai atender um requerimento, ele liga, fala, senhor vereador, nós estamos atendendo aquele requerimento. É um funcionário. O comunicado aqui, a resposta do requerimento não chega. Mas esse funcionário em especial, ele falou, vou fazer aqui o serviço que foi pedido, que é o Gilmar do Meio Ambiente e o nosso colega Henrique, da Secretaria de Obras. Senhor presidente, é o que eu tinha no momento, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Gerri. Também no grande expediente, vereador Gleim Martins.
Cumprimento a todos, uma boa tarde. Cumprimento o presidente da mesa, nobres pares, a imprensa. Senhor presidente, tem três assuntos que eu vou abordar agora na tribuna. Primeiramente, gostaria de parabenizar, ontem foi o Dia Nacional do Pastor Quadrangular, parabenizo o pastor Márcio Silvestre, vou dar 2 minutos para ele falar sobre o assunto.
Obrigado, vereador. Olha, realmente ontem, no nosso Ministério Igreja do Evangelho Quadrangular, nós comemoramos o Dia Nacional do Pastor Quadrangular. Só para que os colegas tenham conhecimento, hoje nós somos mais de 25 mil pastores no Brasil. A Igreja Quadrangular hoje está com aproximadamente 10.500 igrejas em todo o Brasil. E eu quero aproveitar este momento que o senhor me concede, vereador, para parabenizar aos pastores Quadrangular, não só de Anápolis, de Goiás, mas de todo o Brasil. Esse ministério que tem realmente uma bandeira maravilhosa, a mensagem completa, que anuncia que Jesus Cristo salva, cura, batiza no Espírito Santo e em breve voltará. Mas eu gostaria, com a vossa permissão, de fazer aqui, senhor presidente, um comunicado. Eu estive falando com o Dr. Carlos Limonge, e amanhã eu estarei indo com parte da imprensa desta casa, eu estarei indo a Getop. Eu estarei indo a Getop para saber o porquê da não construção do centro de internação para adolescentes. Dr. Carlos Limonge está irado com essa situação. Estou apenas para comunicar que amanhã estarei indo na Getop. Obrigado pela parte. Obrigado, vereador.
Pastor, te parabenizo pelo dia que Quadrangular é uma grande família. Senhor presidente, outro tema que eu vou entrar aqui no assunto é parabenizar a Secretaria de Obras, da Educação, Mauro José Severiano. Parabenizar a Secretaria de Educação, que é outra Secretaria de Obras. Há mais ou menos uns 15 dias, deu-se início um clamor ali na nossa região. Eu, como presidente de bairro, na gestão anterior da diretora lá, hoje a diretora Lucélia, do Colégio Dona Alexandrina, iniciou-se, mais ou menos 15 dias atrás, iniciou-se a cobertura da quadra e o reposicionamento dos banheiros. Quem conhece o colégio, estudei lá, o primário, todo mundo lá são amigos, tem uma cunhada que é professora lá. Então, era um clamor nosso ali da questão da quadra e dos banheiros. Até mesmo ano passado, o Mais Educação, a escola Dona Alexandrina nos procurou, a diretora, instalamos lá na associação um tatame para karatê e balé. Inclusive, até hoje o Vitor está lá na associação. Eles levou para a escola, estava problema de tráfego ali, de trânsito, levar os meninos para a associação, fizeram a tenda lá, já tirou a tenda da onde ela estava, próxima à quadra, construiu a tenda lá em cima, próximo ao portão, para se iniciar a obra. Então, a gente parabeniza e a toda aquela sociedade ali, os professores, a diretora, que tem empenhado, buscado, até mesmo da gestão anterior, nessa casa que tem cobrado a questão, o senhor bem se lembra, tem cobrado a questão da quadra e dos banheiros. Então, ali a Alexandrina, o Colégio Dona Alexandrina é agraciado hoje os eventos. Nós tivemos na inauguração lá no Jandaia, uma quadra esplêndida, maravilhosa. Então, a gente vê que a prefeitura tem preocupado com as questões da educação e realizando grandes obras nos colégios. Então, a gente vê que é de grande importância aquela quadra ali coberta, os banheiros. Então, assim, o colégio ganha muito na educação, os esportes, os eventos, todos os eventos parte, lá é feito ao céu aberto, né, que não tem quadro, não tem espaço. Então, aquela quadra ali vai ser um ganho muito importante para aquela região ali. Concedo uma parte ao Jean.
Obrigado, vereador Gleim. Eu quero também registrar e cumprimentar a secretária de Educação, Virgínia, porque, de fato, havia anunciado essa obra que era uma pretensão de todos nós, como representantes daquela região, e uma luta também de Vossa Excelência, ainda como líder comunitário. E, com certeza, os estudantes da escola e, certamente, os professores, né, estão comemorando essa benfeitoria. E, realmente, muito importante que ali muitos alunos, né, muitas vezes, deixavam de fazer a sua atividade física ou a própria escola, alguma atividade extracurricular, e infelizmente, por falta de melhores condições físicas lá da quadra. E eu quero crer que, como a prefeitura está trazendo várias obras, seja pela educação, Secretaria de Saúde, essa seja apenas mais uma de tantas outras que nós haveremos ainda de comemorar, especialmente ali na região nossa da Alexandrina, mas também em toda a cidade, para que possamos realmente, no fim da área desse mandato, comemorar vários benefícios para toda a coletividade. E parabenizar aí o prefeito também, né, por estar cumprindo esses compromissos e especialmente aí com as nossas pretensões para a região da Alexandrina, como é o caso da escola Dona Alexandrina. Então, fica aí o parabéns para a secretária e também uma satisfação por nossa parte de ver que a obra já está em andamento e Vossa Excelência, muito bem disso, já em fase de execução. Parabéns.
A gente mora ali bem próximo, nós passamos lá ontem mesmo, passei lá vários caminhões, retirando, colocando terra lá para fazer a terraplanagem. Então a gente vê que a obra já tá em todo vapor. Então é interessante que a gente vê a Secretaria de Educação competindo com a Secretaria de Obras do Clodoveu. Uma vez que a Secretaria tem trabalhado muito em prol dos colégios, em prol da educação em Anápolis. Outro assunto também, senhor presidente, que me traz, é que na última segunda-feira estive lá no canteiro de obras do Antônio Fernandes, do Complexo Esportivo, Maurão, ali do Antônio Fernandes, com o secretário Francisco, com o Rodolfo, que é o engenheiro da prefeitura, e o empreiteiro lá, que é de Goiânia. Então a gente, observando ali, andamos lá em todo o canteiro, a gente viu que 40% do físico já está pronto. A Fernanda esteve lá comigo, da TV Câmara, o Donizete, filmando, fizemos entrevista lá com o pessoal lá, com os moradores. Vê a satisfação, senhor presidente, das pessoas ali do local. A gente vê, assim, um exemplo do Parque Ipiranga, tanto que ficou bom lá, a gente tem a nossa região, Alexandrina, Antônio Fernandes, Nova Alexandrina e os bairros adjacentes, sendo contemplado também com a grande obra dessa, várias modalidades esportivas. Nós fazemos parte, sou o presidente da Comissão de Esporte, o Paulo de Lima, nosso vice. A gente fica feliz de ver a cidade esportista como é crescendo. E cada dia que passa, a gente vê novas frentes de esporte sendo aberta. E a gente vê que o esporte é uma arma poderosa contra o mal, em favor das pessoas que querem praticar o bem. Então, o esporte na nossa região, na nossa cidade, tem uma grande relevância. E a Alexandrina, Antônio Fernandes, a região, vai ser contemplada com um grande complexo esportivo, senhor presidente, onde toda a cidade vai ser agraciada, porque Anápolis não vai ter um complexo igual nós vamos ter na região. E os moradores anseiam, esperam ansiosos com a realização daquela obra, o término. E o empreiteiro nos pediu um prazo, mais 6 meses para a conclusão, devido a grandes projetos, um alambrado, outra coisa, teve até ter demolição lá, coisas que fez, teve que mudar. Por isso, atrasou tanto a obra, que era para estar, começou lá com 40, 50 funcionários, hoje parece que está com 12. Mas eles vão pegar todo o vapor agora, os projetos estão todos aprovados, todos revisados. Então, agora vai ser uma grande frente de trabalho lá para realizar essa obra o mais rápido possível.
Porque
os moradores lá anseiam aquela obra. Sou morador bem, bem próximo. A minha infância foi naquele espaço ali, quando a dona Gracinda tomava conta do campo de futebol lá, do time lá. A parte esportiva era com a dona Gracinda. A associação, ela iniciou na associação. Então a gente vê ali, todos os moradores e os meninos ali que hoje estão adultos, passou a sua infância brincando de bola naquele campo. Concedo uma parte ao Maurão.
Vereador, eu pedi a parte para lembrar ali, Vossa Excelência é um morador antigo ali, e eu conheço aquele bairro, meu pai foi um dos fundadores daquele bairro. Aquilo que o prefeito está fazendo ali é uma grande obra. Agora, o que acontece é que quando chegar na inauguração, o vereador Hebe e todos os nossos pares aqui, a prefeitura for pegar aquela obra, verificasse que ali já caiu duas vezes aquela parte mais alta quando choveu. Vossa Excelência, quando entra ali na Avenida 1 ou na Avenida 2, aquela última, que é alto aquilo ali, você pode passar lá. Eles colocaram grama e desliza. Então, quem for pegar essa obra, que não é o prefeito, deve ser um engenheiro da prefeitura, colocasse e olhasse para pegar uma obra, que é um dinheiro público, está sendo empregado ali, de nós, contribuintes de imposto. Não aconteceu igual aqueles prédios ali da Caixa Econômica, está todo rachado, viu, Paulo de Lima? Todos. Ali do servidor. Pode ir lá. Então tem que ver isso aí. O prefeito paga em dias, né? Agora, as empreiteiras, você vê, você falou que tem mais 6 meses de carência. O viaduto vai ser entregue em tempo recorde. Esse viaduto aqui. Agora, aquela pequena obra ali, que eu acho que é justo, o prefeito está aplicando ali certinho, com recurso, com tesouro municipal, eu não sei se é da Secretaria da Cidadania Federal. Agora, a obra vai ficar bonita. Eu já passei lá, fiz questão de entrar lá dentro. Mas na entrega da obra, a gente tem que fazer uma checagem ali. E, quer dizer, o vereador, gostaria que o senhor permanecesse um pouquinho, obrigado. Eu queria pedir uma parte do vereador Ger, e ele não pôde, porque o tempo dele estava estourado. Olha, vereador Ger, tem 10 meses que está nessa casa aqui. e vem cobrando 10 meses, inclusive eu, que eu também faço parte daquela região norte, do Recanto Sol. E eu estive lá no velório do pai do meu amigo vereador Jackson, o Alex me chamou de lado, falou, olha, pode levar uma notícia para o vereador Jerry, que eu vou instalar um semáforo naquele local ali, com o mês que vem. Tudo bem. Eu só não quero, vereador Jerry, que o seu mandato é seu, que alguém venha na frente e parabenizar o Alex. 10 meses a Vossa Excelência está cobrando ali. E ele não está fazendo mais do que obrigação. Ó, no primeiro dia dessa casa aqui você cobrou isso. Se no outro dia colocasse, tudo bem. Ó, mas 10 meses para colocar um semáforo ali e vir aí parabenizar ele? Ou ele está ali ganhando dinheiro para fazer aquilo ali. Eu acho injusto o vereador ficar, por exemplo, parabenizando o secretário. Ô, você fez aquilo. Que é a obrigação dele. Igual nós, estamos ganhando dinheiro do povo de cobrar. Agora, vai lá. Eu até brinquei com ele, falei, você está fazendo mais do que obrigação, Alex, que é meu amigo. Eu tenho direito de falar com ele, que ele brinca comigo e eu brinco com ele. 10 meses, o vereador, você está cobrando ali. E agora, você, acho que mês que vem vai pôr. Aí você vai lá na tribuna, parabéns, Alex. Parabéns o quê? Parabéns? Se o dinheiro é põe do bolso dele? Semáfora do bolso dele? Então é isso. Ele não está fazendo mais do que obrigação. Parabéns se eu colocasse mesmo no outro mês. Ó, é uma luta ali que o vereador Gé tem naquela região ali, que é um engarrafamento. Ontem teve um negócio na base, 11 ontem. Gente do céu, eu fui lá e não vou lá mais não. Rapaz, é um Deus nos acuda. É uma fila indiana para sair daquele ali. Eu travessei lá, fui ali naquele negócio. Não passei. Aí eu fui sair região de chácara. Fui sair no Filóstro. O Recanto do Sol não existe saída. Só existe uma saída e uma rua pequena, vereador Grêmio. Obrigado pela oportunidade. Estou concluindo. E só ali. Só ali não tem um semáforo.
Verdade, Marão.
Então agora amanhã o cidadão do CMTT vai lá amanhã e eu aposto que o vereador já vai. Parabéns, Alex. Parabéns para quê? E
será que vai pôr amanhã? Hã? Será que vai pôr amanhã?
Não vai. Vai pôr o mês que vem, me falou.
Obrigado, então, Marão.
Parabenizando uma administração que é obrigação de um secretário fazer, igual nosso amigo ilustre aí. O tempo está estourado, obrigado pela parte, só isso.
Maurão, você contribuiu muito aí, trazendo essa notícia para o Gé.
Uma parte.
E se eu vou passar no outro assunto aqui...
Uma parte. Eu gostaria de falar com o vereador Gleime o seguinte. Aquela concessão lá é poliesportivo, né?
É, complexo esportivo.
Já tem um tempinho bom que já está sendo mexido ali. Mas eu gostaria somente de... Essa concessão ali, eu acho... É claro que tem dedo de alguns vereadores, sabe? Mas eu acho que aquela concessão daquilo ali contempla bem mesmo quase todos nós vereadores. Porque é um anseio nosso ali de que aquilo termine logo, porque ali vai ser beneficiado todos nós. Até eu vou para lá fazer caminhada.
Com certeza.
Mas eu acho que, nesse momento, nós temos que realmente estar observando isso aí para o término mais rápido possível, para que nós possamos sermos contemplados com a inauguração e nós usarmos aquilo ali, para o que vai ser um benefício para toda a população de Santa Isabel e Alexandrina. Obrigado.
Obrigado pelas palavras. É verdade, Weber, que lá vai ser contemplado toda uma cidade, não só a região, porque vai ser uma obra magnífica. Quem passa lá, vê, estão colocando a cobertura da quadra, vai ter artes marciais, academia ao ar livre, então, de grande importância aquilo ali para a sociedade. Outro tema que me traz, senhor presidente, a respeito da várias denúncias, chegou até mim, lá da igreja, os pastores, em relação a uma perseguição assim, religiosa em nossa cidade, sendo desencadeada em alguns processos estranhos, de forma que nossa cidade é uma cidade de cunho religioso, cristão. O Jean estava lá na reunião de pastores, o Ederson, pastor Vimar, Maurão, eu, o Weber, quem mais? O Jean, o Vilmar também. Então a gente viu a preocupação, senhor presidente, dos líderes religiosos, dos pastores, em relação à nossa cidade. Uma cidade de cunho evangélico, cunho cristão, tanto católico como evangélico, tem os templos religiosos, e a gente vê a preocupação de fechamento de igreja, perseguição, porque eu vejo que a igreja ela tem um papel grande, muito importante, aquelas pessoas que ficam, está à margem da sociedade. Pessoas, conheço pessoas na minha igreja que tinham uma vida totalmente conturbada, até mesmo financeiramente, após estar na igreja católica também, tem amigos também, que a partir do momento que iniciou-se na igreja, com a sua fé, melhorou a situação, porque a igreja realmente, Deus, faz a diferença em nossas vidas. Então a gente vê, é uma preocupação dos líderes, hoje teremos um jantar lá no Ministério de Anápolis, o pastor Clarimundo, com certeza vai tratar esse assunto também. Inclusive, ele convidou a todos os vereadores, as vereadoras, com os esposos, com as esposas, para estarem ali 9 horas hoje, lá na Assembleia de Deus Matriz, ali no Jardim Bandeirante. Então, a gente vê a preocupação de todos. O Maurão esteve lá, o Maurão cedeu a casa dele para o pastor Fabrício fazer os cultos lá. Tem dom de língua, o Maurão fala muito. Então, a gente vê, sim, que... Não, Maurão. Então, a gente vê, sim, que a igreja está sendo, assim, os templos religiosos. Então, a gente tem que ver uma possibilidade, uma forma, né, pastor Ederson, de estar chegando a um consenso, porque a nossa cidade tem um cunho evangélico, um cunho cristão. Conceda a parte para o...
Vereador Gleimer, importante essa colocação de Vossa Excelência com relação à importância das igrejas, independente de religião, o belo trabalho que presta na cidade. Importante deixar bem claro aqui nessa Casa de Leis que nós não queremos privilégios, nem que as igrejas elas fiquem à margem da lei. A igreja ela tem que realmente, né, estar dentro ali daquilo que exige a lei, com relação ao alvará de construção, com relação às licenças exigidas. Só que também nós não podemos aceitar nenhuma perseguição. Então, realmente, existem o governo, o poder público, sozinho, ele não consegue resolver todos os problemas da sociedade. E aí as igrejas têm prestado um relevante serviço à sociedade. E nós queremos entrar nesse discurso justamente com relação a isso. Que realmente possa ser reconhecido, e isso tem sido feito tanto por essa Casa de Leis, quanto pelo prefeito Antônio Roberto Gomide, a importância das igrejas, e em especial nesse caso, das igrejas evangélicas, o trabalho que elas têm prestado no município de Anápolis. E é importante ressaltar aqui nessa tarde a atenção que tem sido dada, a atenção, o respeito que tem sido dado, tanto às igrejas quanto aos seus pastores, os relevantes trabalhos que eles têm prestado no município de Anápolis. Quer dizer, a Vossa Excelência, né, reafirmando aquilo que nós falamos lá naquela reunião, que nós estamos juntos aí com esses pastores e que nós vamos fazer tudo aquilo que nos couber para que realmente sejam sanados aí cada problema. Aquilo que couber um vereador, aquilo que couber dentro da legislação, nós estaremos juntos com eles. Fizemos um compromisso ali também com o Conselho de Pastores para que possamos trabalhar junto a essas igrejas para que realmente estejam dentro da legislação, para que possam realmente continuar prestando ali os relevantes serviços que têm feito na cidade de Anápolis. Agradeço, devolvo a palavra, vereador.
Obrigado, pastor Ederson, pelas palavras. Então, só finalizando, nós estávamos lá naquela reunião de pastores, o pastor Leordino, do Conselho de Pastores, o pastor Clarimundo César, do Ministério de Anápolis, o pastor Bertier, do Ministério de Madureira, estava o pastor Washington, da Quadrangular, Washington Luiz, da Quadrangular, o pastor Zoroaça, enfim, vários pastores estavam ali preocupados com essa questão. Então, a gente vê que a nossa cidade tem um cunho cristão, um cunho no social, e tem prestado relevantes serviços para as pessoas que ficam à margem aí da sociedade. Então, a gente vê a preocupação dos nossos líderes em a questão das igrejas, dos funcionamentos. Então, a gente pede aí que nós estamos junto com os pastores, conte conosco, com a Câmara de Vereadores, todos estavam ali falando a mesma língua para resolver o problema, porque a nossa cidade tem muito a ganhar com resolver esse problema. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Gleimo. Não havendo mais inscritos no grande expediente, encerro o grande expediente. Solicito o vereador Pedrinho de Porto Rico, faça a verificação de quórum.
Vereador Sargento Alberto, vereador Lisier, vereador Jackson Charles, vereador Pastor Edson Lopes, vereador Vesa, vereador Sargento Pereira, vereador Eber Mamed, vereador Paulo de Lima, vereador Professora Geli, vereador Professora Dinamela Rabelo, vereadora Miriam Garcia, vereador Pastor Vilmar Silbrecht, vereador Gleimo Martins, vereador Jean Carlos, vereador Jerry Cabeleireiro, vereador Mauro Severiano, vereador Luiz Lacerda, e vereador Pedrinho Porto Rico. Quórum suficiente, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Havendo quórum suficiente, abro a ordem do dia. Vou passar a palavra para o ilustre secretário Mauro Severiano, que está nos auxiliando aqui. Depois nós poderemos abrir a palavra para as lideranças partidárias. Palavra com o secretário.
Líder dele mesmo.
Senhor presidente, está aqui em minhas mãos o primeiro projeto de autoria do vereador Paulo de Lima. Foi protocolado nessa casa 11/6/2013, que se torna obrigatório que o estabelecimento situado no município de Anápolis, que comercializa lâmpadas fluorescentes, coloque à disposição dos usuários lixeira para descarte e coleta após o seu uso e da outras providências. O projeto está na mesa, de número...
Apenas tem um requerimento anexado a esse projeto, vereador. Gostaria que Vossa Excelência pudesse ler o requerimento.
O vereador abaixo-assinado requer a Vossa Excelência, conforme prescreve o regimento interno em seu artigo 158, inciso 1, que se seja retirado de pauta. Obrigado, não sabia, né? Já faz tempo que eu não leio o ato aqui, né? Eu sou do tempo antigo. Quando eu fui secretário... Bom, deixa para lá. De nossa autoria, que torna obrigatório que as estabelecimentos situados no município de Anápolis, que comercializa lâmpadas fluorescentes, coloca à disposição dos usuários de lixeira para descarte, coleca após o uso e dá outras providências. Está lido e passado pelo presidente.
De acordo com o que está exposto no artigo 139 do regimento interno, está deferido o requerimento do vereador, o projeto está retirado de pauta. Palavra pela ordem, com o vereador... Liderança do PSC, primeiro, vereador GR.
Pela ordem também.
Agora sim, agora funcionou. Senhor presidente, é só para deixar a par essa casa. Essa semana foi falado da minha possível saída do PSC e muito se falaram aí que eu tinha problema no PSC e eu tenho que comunicar, Vossa Excelência, os nobres pares, graças a Deus eu não tenho problema com ninguém, pelo contrário, estou muito bem no PSC, PSC é o partido que eu consegui me eleger, e foi conversado isso aí nos bastidores, que seria o momento para vereadores que pretendem mudar de partido, seria através dessas janelas, e... A partir disso aí, noticiaram que eu poderia sair do PC. É que eu fiz várias visitas, e eu acho que a título até de mais conhecimento, né, tem grandes amigos em vários outros partidos, estive em Caldas Novas, estive em Goiânia, atendendo o convite de amigos que estavam em outros partidos, e eu falei, eu vou sem compromisso, vou para ouvir, mas eu estou muito bem no PSC. PSC é um partido que me deu a condição de eleição. É só mesmo para os nobres pares e as pessoas que porventura estejam nos ouvindo. Estou no PSC, permaneço no PSC e devolvo a palavra, senhor presidente.
Também para fazer uso da palavra pela ordem, liderança do PDT, vereador Paulo de Lima.
Obrigado, presidente. Primeiramente, presidente, nesse final de semana tivemos em dois eventos esportivos. Primeiramente, a semidecisão do Campeonato Amador, onde o time do Avaí, juntamente com o nosso querido Goianápolis, bateu o Avaí por 3-1. E no próximo final de semana estaremos o final do Campeonato Amador, patrocinado pela Federação Liga Napolitana de Futebol e mais a Prefeitura dando todo o apoio, juntamente com o nosso prefeito Antônio Roberto, dando total apoio ao Campeonato Amador da cidade e cidade vizinha. E no próximo sábado, a partir das 4 horas, todos os vereadores, todos estão convidados a assistir o jogo da decisão. Evidentemente que nós estamos torcendo para o Avaí, que é da nossa cidade, mas a decisão estará decidida no domingo. Quem ganhar vai para os pênaltis, né? Se o Guianápolis ganhar, já é campeão. Empatar, já é campeão. Se o Avaí ganhar, de qualquer placar, vai para os pênaltis. Então, Pedrinho Porto Rico, juntamente com a sua equipe, onde ele é diretor, convida todos nós, né, para participar juntamente com ele lá, e a gente convida todos, onde estará o nosso prefeito e toda Demir Marinho, todos eles estarão presentes lá. E no último final de semana também, lá na Renascer, teve a Copa Futset, a primeira Copa Centro-Oeste Futset, feita em Anápolis. Foi um campeonato decidido aqui em Anápolis. O presidente da Federação Brasileira, o Wilson Vilela, esteve presente, e o presidente da Federação Goiana, do Futset, José Martins, também esteve presente, e todos nós lá nessa grande futebol que foi transmitido para o Brasil inteiro através da nossa querida Rádio Manchester, em conexão para Mato Grosso, Rio de Janeiro e todo o Brasil, nessa grande decisão do Campeonato Futset. Lá estiveram dois times na decisão, quatro times na decisão, e ficaram o Vila Nova de Goiânia e o Capital do Mato Grosso. Com a graça de Deus, o nosso time da nossa estado de Goiás foi campeão, o nosso Vila Nova. Foi campeão Futset e estará representando Goiás e Centro-Oeste, juntamente com o Capital, lá no Rio de Janeiro, o Campeonato Brasileiro de Futset. Então, estará representando a cidade do estado de Goiás, né, representando Goiás, então o nosso Vila Nova e o Atlético Goiano também, que já seria classificado, e mais o Capital do estado do Mato Grosso, da capital, Campo Grande. E lá foi um grande jogo de futebol, e na final teve a finalista, juntamente, já disse, né, o nosso Vila Nova foi campeão. A gente agradeceu a presença de todos, né, representando lá a nossa cidade de Anápolis, e Anápolis se apareceu para o Brasil todo, com apoio da Prefeitura Municipal de Anápolis, pelo prefeito Antônio Roberto, que deu todo o apoio a esse campeonato e esse apoio a esse tipo de futebol que esteve aqui na cidade no final de semana. E também comunicar a todos os nossos amigos que está acontecendo a festa de Nossa Senhora Aparecida, em louvor a Nossa Senhora Aparecida, lá na Igreja Nossa Senhora Aparecida da Alexandrina, e mais lá na nossa, da Maracanãzinha também, Nossa Senhora Aparecida, está acontecendo a festa de louvor a Nossa Senhora Aparecida, no dia 12, é a grande padroeira do Brasil, estará comemorando... Hã? Isso. Dia 12 é o dia da criança e o dia da nossa grande festa de Nossa Senhora Aparecida. Estão todos convidados na barraquinha, não só na barraquinha, mas para a missa também, viu? O pessoal que são evangélico aí, quiser participar da missa, não tem problema nenhum, né? Hã? O Glêmio vai te representar. Não, o Glêmio, ele vai só na festa. Mas todos lá participando da festa com a gente, juntamente na missa, a gente convida a todos, né? Somente ali na Alexandrina e na Maracanãzinha, que é só na final de semana. A festa lá é diferente. Então, as missas lá são final de semana e a festa também. Então, todos estão convidados e contamos com vocês. Primeiramente, presidente e todos os colegas, eu quero agradecer o nosso prefeito pela honra de ser o seu vice-líder nessa casa, me convidou e eu aceitei. Pelo intuito do nosso prefeito estar defendendo a nossa cidade, eu fui à conversa com ele e concordei com ele, e sou hoje o vice-líder dele nessa casa. Não defenderei ele, a pessoa dele, sim, os interesses da cidade de Anápolis. Estarei junto com ele em tudo que for interesse de Anápolis. Conte comigo e os vereadores, com certeza, Luiz Lacerda e Maurão, nosso companheiro do PDT, que eu tenho quase certeza que não vai sair do PDT, mas se sair, com certeza estará no bom caminho. Mas que Deus proteja a todos nós, estaremos juntos defendendo os interesses dessa grande cidade que eu amo tanto. Obrigado.
Pela hora, presidente.
Apenas para complementar a informação aí sobre a cobertura do futebol amador, Vossa Excelência foi modesto, não quis falar, mas essa cobertura é feita pela equipe Cobras do Esporte, sob a liderança do vereador Paulo de Lima.
Correto, né? Presidente. Eu agradeço pelo esse comercial. E eu é dois programas que nós tivemos na rádio. É o Paulo de Lima Show, na apresentação sempre dele, do inconfundível Voz do Brasil, do Paulo de Lima. E depois temos também os Cobras do Esporte, que, representando a nossa querida Rádio Manchester de Anápolis, representou todo o estado de Goiás e todo o Brasil, em conexão com a nossa querida rádio, nossos narradores, comentarista Paulo de Lima. Obrigado, presidente.
Eu falando que vi que Vossa Excelência teve a modéstia aqui de não tocar no assunto em relação a isso. Também, para fazer uso da palavra pela ordem, liderança do PTB, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Depois do momento de informações esportivas, eu quero aqui
fazer uma breve comentário quanto à saída do nosso amigo Pedrinho. Realmente, como líder do PTB, eu não posso dizer, Pedrinho, que eu estou satisfeito e eu acho que ninguém do nosso partido está. Nós lamentamos realmente. Mas, como nós sabemos da sua índole, do seu caráter, torcemos pelo seu sucesso, aonde quer que você, né, esteja. E que nós possamos manter uma boa parceria, independente da sua opção de sigla partidária. Mas, realmente, você teve seu, né, sua passagem pelo PTB e eu espero que você consiga contemplar seus interesses e ser feliz aí nos seus propósitos políticos. Fica o registro do Partido PTB. Obrigado.
Bem, para fazer uso da palavra, pela ordem, vereador, líder do PSL, Sargento Pereira Júnior.
Senhor presidente, nobres pares, na última quinta-feira, pastor Vilmar Silvestre, eu fiquei sabendo a respeito da licitação do CASE, que foi realmente suspensa. Eu já estava em Goiânia, um assessor meu me ligou e pediu para eu ir até a Getop, na quinta-feira. E fui lá, falei com o diretor e ele falou, realmente, vereador, o processo do CASE, que é o Centro de Internação de Menores Infratores, estava uma licitação desde 98 e estava na possibilidade de estar desenrolando agora. Infelizmente, ele não me falou o motivo, porque o processo estava na mesa dele até poucos dias, já tinha saído, não me passou o motivo, mas também não quis saber também o motivo. Uma coisa é certa, infelizmente, esse processo citatório que estava previsto desde 2008, certo? Está totalmente fora do processo agora, tem que fazer uma nova licitação. O que é que nós temos que fazer nesse momento? Cobrar das pessoas responsáveis no Estado, que é quem? O nosso governador, o nosso secretário de cidadania, que é o responsável pela pasta, e pelo presidente da Getop, que é o responsável direto da licitação. Então nós temos que realmente cobrarmos dessa pessoa, principalmente o presidente da Getop, que é o responsável pela licitação, para que não ocorra novamente e que dê uma celeridade nesse processo licitatório. Porque uma coisa que estava prevista desde 2008 até hoje, não foi licitado, realmente é complicado. Agora, chega no finalzinho para fazer a obra, deu um problema na licitação. Então, a nossa bronca é com essa incapacidade, esse desprezo com a nossa cidade e com a incompetência, a palavra certa, do presidente da Getop, ao fazer a licitação. Que realmente comece essa licitação o mais rápido possível e que dê uma certa prioridade, porque o dinheiro já está disponível e só está faltando o quê? A licitação no modo geral. A contrapartida que é a licitação. Aproveitar também um momento aqui. Na última sexta-feira foi publicado no Diário Oficial um decreto que formaliza a respeito do passe livre estudantil na nossa cidade. Liguei para o procurador e ele me falou que o pai da criança era Fernanda. Para que nós não possamos, para que a gente não fique falando coisas que não é certo, eu convidei a Fernanda para estar aqui na nossa casa de lei, essa semana, para estar passando todas as informações necessárias a respeito do passe livre, para que a comunidade realmente possa ter as informações certas, para que a gente não seja um duplicador de uma informação que não é certa. Então, essa semana o CMTT está apresentando em Brasília um projeto a respeito do trânsito, e ela me comprometeu para estar aqui na segunda-feira, para o seu presidente. Muito importante essa informação. De segunda-feira está nessa casa de lei, e ela foi prontamente interessada. Falou, não, vereador, vou sim com o maior prazer, só não ia vir. Eu pedi, a intenção era dela vir hoje, até quarta-feira, vereador. Infelizmente, essa semana tem essa ideia. Em Brasília, não tem como eu estar disponibilizando o tempo para estar na Câmara. Mas segunda-feira, às 15 horas, ela estará aqui, na nossa casa, informando a todos os populares, toda a população, como vai ser feito o nosso passe livre. Todas as informações para que todas as pessoas fiquem sabendo e que possa sair realmente a informação real a respeito do nosso passe livre. É só isso, devolvo a palavra, muito obrigado.
Está esgotado o horário regimental da ordem do dia, eu vou encerrar a ordem do dia. Os oradores que ainda estão inscritos aqui para fazer uso pela ordem, automaticamente ficarão inscritos nas comunicações. Então, não havendo nenhum assunto mais a ser tratado na ordem do dia, encerra a ordem do dia. Abro para as comunicações, vereador Glenn Martins.
Obrigado, senhor presidente. Só quero comunicar que
todos os partidos, essas mudanças de cadeira que está tendo, o pessoal procurando. Nós do PTN se unimos, eu e o Marcelo Sainz Alberto, e fomos buscar nomes para estar agregando, trazendo, somando forças para o PTN. Embora nós usamos o PTN um veículo para sermos eleitos, o Sainz Alberto tinha um trabalho à parte, como eu tinha um trabalho meu à parte, então a gente escolhemos o PTN, a melhor caminho para nós chegarmos às nossas eleições. Então, a partir do momento que nós entramos, ganhamos, fomos eleitos, então nós se unimos, organizando, para fortalecer o PTN, para que o PTN possa ter um candidato a deputado estadual por Anápolis. Então, buscamos nomes, procurando, encontramos na figura do Odilon, da Fama, conversando com ele, ele tinha interesse em ser candidato a deputado. Então, a gente conversando, no último dia 22 de setembro, no domingo, nós tivemos aqui no plenário a filiação dele, mais quase 200 pessoas se filiou ao PTN. Então a gente vê as pessoas que filiaram no PTN, que gostam do PTN, estamos juntos em um processo aí político para a cidade, onde nós pensamos na cidade, somos vereador aqui em Anápolis, buscamos fortalecer o nosso partido para que nós possamos sair para uma eleição, e as futuras eleições, e pensando sempre na cidade. Então fica aí a Nobres Pares, que o PTN tem a filiação do professor Timóteo, do Odilon e várias outras pessoas que não tem como eu relatar o nome de todos, só desses dois. No último dia 22 de setembro, eu e o Sargento Alberto estivemos aqui, o deputado Francisco Geda esteve aqui em Anápolis e várias outras lideranças esteve presente também na grande filiação que o PTN fez, uma grande aquisição para o partido aqui em Anápolis. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Também nas comunicações, vereador Sargento Alberto.
Presidente, muito obrigado. Esse assunto deveria ser tratado de outra forma, de outra maneira, porém eu não posso deixar passar. E eu estive fazendo uma visita no 28º Batalhão, localizado na Grande Jaiara. Que local físico ali pertence à União. Estamos ali como comodato. O 28º funciona ali, então, de favor. Porém, as instalações daquela localidade, senhor presidente, é lamentável. E eu acredito que se não houver o empenho por parte da liderança, de toda também a comunidade ali da Jaiara, para que se busque uma solução, é perigoso a Jaiara perder essa referência do batalhão naquela localidade. Eu acredito que isso não vai acontecer. Porque a partir dessa discussão agora, eu estarei, de alguma forma, buscando junto ao Ministério da Aeronáutica, porque lá pertence, estava disponibilizada aquela instituição, para que saber de que forma podemos aí estar pleiteando aquela localidade ali. Para justamente trabalhar e também investir. Porque não pertence à Polícia Militar, não pertence ao Estado, não pertence ao município. Fica a grande preocupação. Acho que todo, Anápolis hoje, qualquer setor, qualquer bairro, gostaria de ter a presença de um batalhão na companhia da Polícia Militar. Então, quero deixar aqui essa informação, que se não houver uma intervenção, uma preocupação por parte de nós legisladores também, teremos a dificuldade, a própria sociedade ali terá, de alguma forma, de buscar, tá empenhada para que se também trabalhe nessa solução. Então, eu deixo aqui, mas vou discutir isso ainda mais a fundo, tá? Eu trarei essa discussão, porque da maneira que está, aquele batalhão, não há como a Polícia Militar estar ali, inserida daquela forma, sem nenhuma estrutura digna para prestar um bom serviço. Então, a casa dos policiais ali está indo ao chão. Indo ao chão, estou falando literalmente. Amanhã estarei lá, fiz um convite ao nosso vereador Lisier, estará comigo lá, fazendo até uma avaliação, que você é entendedor do assunto. Vamos fazer aí, então, um levantamento, ver da necessidade e a viabilidade de buscar uma solução. Pelo menos caminhando, vendo ali as dificuldades. Vamos tentar pleitear aquilo ali para que a Polícia Militar possa ter um tempo, né? O que pertença ao município, ao estado, o que seja, para que a gente possa investir. De outra forma, eu dou um alerta aqui à Jaiara, a Grande Jaiara, poderá estar perdendo ali a presença de um batalhão da Polícia Militar. Devolvo a palavra, presidente.
Também nas comunicações, vereador Heber Mamed.
Eu gostaria somente, presidente, de colaborar com a fala do vereador Gleimo com relação às igrejas. Eu acabei de conversar com o nosso vice-prefeito, ele esteve reunido com todos os interessados, inclusive os representantes da prefeitura com questão da licença para funcionamento. Foi esclarecido, já estão providenciando o ABIT, alvará de construção e o corpo bombeiro, esse é obrigatório das igrejas, ou qualquer igreja evangélica ou católica, esteja em dias com isso. Mas a licença já vai ser providenciada e essa semana eles já estão correndo contra o tempo para reabrir a igreja, talvez até no domingo que vem.
Também, para fazer uso da palavra nas comunicações, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Eu queria apenas comunicar a todos os vereadores, senhor presidente, uma vitória que nós tivemos, que essa casa teve, no que diz respeito a um requerimento que nós apresentamos no mês de agosto, que tratava da questão dos fechamentos dos cartórios de registro de imóveis no horário de almoço na cidade de Anápolis. Diante de tantas reclamações da população, nós apresentamos aqui um requerimento e encaminhamos ao Fórum de Anápolis, e aprovado por todos os nobres vereadores, e o presidente do Fórum encaminhou para a Corregedoria do Estado para que eles tomassem uma posição com relação a essa questão. E nós tivemos a grata satisfação, foi publicado no site, inclusive, do Tribunal de Justiça, da Corregedoria do Estado, onde acatou a nossa solicitação e a Corregedoria do Estado determinou que todos os cartórios, não só os cartórios de registro de imóveis, mas todos os cartórios extrajudiciais, terão que funcionar agora das 8 às 18 horas, ininterruptamente, ou seja, funcionando também no horário do almoço. E mais, a vitória nossa foi maior do que nós pedimos. Agora o atendimento será até às 18 horas e não até às 17 horas, como funcionava. Vejo isso como uma vitória do Legislativo Anapolino, que teve a sensibilidade, através de um requerimento apresentado por nós, teve a sensibilidade de entender a necessidade da população e mudar uma história que já vinha rolando há vários anos pelos cartórios de registro de imóvel de Anápolis, e agora a população está sendo beneficiada com uma ação concreta da Câmara Municipal de Anápolis através desse requerimento que foi aprovado e autorizado e determinado pela Corregedoria do Estado de Goiás, do Tribunal de Justiça. Devolvo a palavra.
Em relação a esse assunto, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência por essa conquista e dizer também que nesses cartórios precisa melhorar também o atendimento. Um absurdo as taxas cobradas por esses cartórios, e eles tratam o contribuinte, aquele que vai ali buscar o serviço, como se estivessem fazendo favor para eles. O pessoal está pagando e caro e ainda são maltratados pelos funcionários do cartório, como se estivessem prestando favor. É outra coisa também que precisa melhorar e muito aqui na cidade de Anápolis. É o atendimento desses cartórios, que na realidade são uma mina de arrecadar dinheiro e tem que tratar o cliente com mais respeito. Também, para fazer uso da palavra nas comunicações, vereador Paulo de Lima, novamente.
Agora
havia feito pela ordem, agora nas comunicações.
Obrigado, presidente, pela compreensão e pelo reparo que você fez aí no momento. Jacques, eu só comunicar a você, nós tivemos com o Limões agora no último dia, juntamente com o nosso líder, e ele comunicou que às 5h30, né? Os cartórios vão ficar só até às 5h30 e de 5h30 às 6 interno. Entendeu? Já é a comunicação dele lá do Limões, aquele dia pra gente lá, né? Acho que o Vilmar não estava. Vilmar, também eu quero te comunicar também que já foi decidido com o Limões também. O deputado Zé de Lima estará juntamente com o governador, porque a licitação teve erro na licitação e foi cancelada a licitação. A empresa que ganhou não quis construir o nosso centro de internação. Então isso aí é uma luta do Limões, juntamente com o Conselho da Criança, há mais de 7 anos que a gente vem junto com ele brigando com isso aí. Então, vocês vão lá amanhã, isso é importantíssimo. Não deixe de ir, cobre novamente. Mas já está marcado porque eles já estão fazendo outra licitação, já estão preparando os documentos para a licitação. Mas é importante, igual o Pereira foi, e você também vai lá e faça a cobrança com o RICOM ou quem te atender lá, porque às vezes o presidente não está, né, da Getop, mas eu acho que é importantíssimo essa cobrança, que todos nós cobramos e cada dia mais, para ver se nós não perdemos. Porque o governo, a contraproposta do governo estadual é de 10%. Os 9 milhões já estão depositados, e o governo estadual só vai entrar com 10%, e o terreno que já foi doado há muitos anos, e o Limões já vem com essa... não, realmente está demorando muito, mas a gente vai tentar, juntamente com você e outros vereadores, cobrar isso aí para não... Que já... Ela já foi feita 4 vezes, ela não é a primeira vez não, viu? Obrigado, presidente.
Finalmente, para fazer uso da palavra, Nas comunicações, vereador Gerri.
Eu quero, primeiramente, aqui, parabenizar o vereador Jackson Charles. E eu fico muito satisfeito, muito, muito alegre, vereador, quando nós somos atendidos, sabe? Essa casa, ela está aqui para a população. E quando um fato desse ocorre, né, dessa observação de Vossa Excelência com relação aos cartórios, aí cai a ficha que nós somos consumidores, nós somos gente e temos que ser respeitado. E quando você procura um cartório, como nosso presidente Luiz Acerda acaba de dizer, e eu endosso a palavra de Vossa Excelência, senhor presidente, é que ninguém está indo lá pedir favor, não, parceiro. Você está levando o seu suor ali para organizar a sua documentação, vereador Sargento Alberto. E você é tratado lá com indiferença, como se você fosse lá pedir esmola. Agora, é uma conquista, como diz o Mauro José Severiano, mas é uma obrigação de atender bem a clientela, né, ao povo. Senhor presidente, eu quero comunicar aqui aos nobres pares de uma audiência pública que eu estou propondo no dia 19, às 10 horas da manhã, aqui no plenário da Câmara Municipal. Essa audiência pública, é interessante que ela vai tratar da titularidade e da data base dos professores da rede estadual. Muita gente me perguntou, mas você está fazendo uma audiência pública para tratar de assunto dos professores da rede estadual. Isso é um pedido, uma súplica, porque esses professores, eles me relataram que perderam muito quando retiraram deles o seu orgulho maior, que é o incentivo do professor de se qualificar. O professor, ele forma, daí ele faz uma pós-graduação, um mestrado. Eu acredito que é uma forma, assim, orgulhosa dele galgando os seus objetivos na sua carreira. E, através desses cursos, dessa qualificação, eles vão agregando valores, né? E naturalmente, eles têm a condição de levar com mais qualidade o ensino para os nossos jovens, né, os nossos alunos. Então, ouvindo a reclamação de vários professores, vereador Paulo de Lima, é que eu resolvi propor essa audiência para que a gente possa discutir esse assunto e nós podermos entender o porquê da retirada dessa titularidade, que é uma coisa tão importante para esses profissionais. É a valorização desses profissionais. O vereador Weber Mamed, a filha dele, é professora. E com a retirada da titularidade, ela perdeu R$ 1.500 nos seus dividendos, né, no seu salário. Então, eu gostaria de convidar os nobres pares e que a população, né, possa estar presente, principalmente, né, todos os professores, todos os funcionários da classe, para que a gente possa fazer um debate e entender, e até a população poder entender um pouco mais do que é essa, o que quer dizer a titularidade, né? E nós fizemos um requerimento para o secretário de Educação, o senhor Tiago Peixoto, para que ele possa vir e a gente debater esse assunto que é de grande relevância. E nós esperamos, né, por parte do senhor Afrênio, né, que foi a pessoa em que eu conversei, e além do requerimento, ele me garantiu que ele virá nessa audiência. Então a gente espera, né, com muita ansiedade para que ele venha fazer parte dessa audiência. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Não havendo mais inscritos, para fazer uso da palavra nas comunicações, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Convoco outra para amanhã em horário regimental. Boa tarde a todos.